Muito boa tarde a todas e a todas, Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Doutora Teresa Ribeiro, Senhor Embaixador Dr. Hélder Vaz Lopes, em nome do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Guiné-Bissau, gostaria de saudar os ilustres e as ilustres participantes nesta audição parlamentar que dedicamos ao tema Desafios da Comunidade Guineense nas Relações entre Portugal e Guiné-Bissau, que o Grupo Parlamentar de Amizade, ao qual tenho o privilégio de presidir, acompanha com especial atenção no quadro das nossas atividades. Desejo, por isso, a todos e a todas boas-vindas a esta iniciativa que em boa hora decidimos promover para o reforço da nossa identidade e dos laços que nos unem. Cumprimentar a Senhora Secretária de Estado e agradecer a disponibilidade para estar presente connosco hoje aqui, presença que muito nos honra e dignifica também esta reunião de pessoas unidas por laços linguísticos, mas não só, laços culturais e de forte identidade. Agradecer a presença do Senhor Embaixador, desejar as maiores felicidades para este novo mandato, já o tinha feito pessoalmente, mas ainda não neste contexto mais formal, e dizer a esperança que depositamos na sua diplomacia é de facto muito grande, sabemos que está em boas mãos para estreitar os laços entre as nossas comunidades e promover a cooperação entre os nossos povos e irmãos. Cumprimentar também a senhora deputada deste Grupo Parlamentar de Amizade, e não estou a ver, mas chegarão a qualquer momento outros deputados e deputadas do Grupo de Amizade Portugal-Guiné-Bissau. Sabemos que tudo, senhor Embaixador e senhor Secretário de Estado, sabemos que tudo o que estão a fazer, e é muito, para ultrapassar os obstáculos que vão sempre surgindo, nomeadamente os mais recentes relacionados com a área da comunicação, informação e jornalismo, que será feita a ultrapassagem desses obstáculos por um diálogo e comunicação sempre muito intensa entre os dois países, e seguramente desse diálogo resultará, como todos e todas desejamos, a superação dessas dificuldades para o bem e para o reforço da cooperação que nos une e da identidade que nos caracteriza. É um facto que a comunidade guineense está inserida nos mais diversos setores da nossa economia, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Na área da educação, a quase totalidade das universidades em Portugal admitem estudantes guineenses, o que revela a importância que devemos dedicar a este tema através do seu acompanhamento e apoio que venha a ser necessário. A formação de quadros é absolutamente essencial para o nosso mercado de trabalho e para o desenvolvimento conjunto dos nossos países e da comunidade mais larga na qual nos inserimos, a comunidade CPLP. De destacar ainda a representatividade da comunidade guineense no nosso país, que segundo o relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo do CEF, conta com mais de 17 mil membros de norte a sul do país. É sim, para o Grupo Parlamentar de Amizade, um momento de grande relevância, porque através desta audição parlamentar podemos ouvir as federações e as associações guineenses, os problemas com que lidam diariamente, e para nós é importante percebê-los também para podermos encontrar estratégias comuns para os ultrapassar, e travar aqui um exercício prático do qual se pretende fazer, e através dele, um exercício de reflexão sobre a realidade da nossa comunidade e sobre as dificuldades que enfrentam, e retirar algumas ilações para o relacionamento comum e para o reforço da nossa cooperação. No que concerne à diplomacia parlamentar, e também falo aqui enquanto membro da delegação da Assembleia Parlamentar da CPLP, que segue com particular atenção a situação interna de todos os países da Cplp e, neste caso, especificamente o da Guiné-Bissau, gostaria de salientar a moção de apoio e solidariedade ao povo da Guiné-Bissau, aprovada na 6ª Assembleia Parlamentar da Cplp, onde manifestámos o nosso apoio e solidariedade com o povo guineense face à situação de crise política que atravessam, augurando que seja encontrada com a maior brevidade possível uma solução pacífica, respeitando os princípios previstos nas normas constitucionais daquele país, primando assim por um clima de paz. Sem querer ser exaustiva, não posso deixar de referir que há projetos de cooperação no terreno que estão a funcionar no âmbito do apoio do Instituto Camões e também do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o reforço da escolarização, para a promoção da saúde e da telemedicina, para o combate a práticas nefastas à mutilação genital feminina e aos casamentos forçados, onde, e aqui permitam-me que diga, os líderes religiosos e opinion makers têm um papel decisivo para que todas estas questões sejam resolvidas na linha da salvaguarda dos direitos humanos fundamentais. Uma última palavra para o papel das mulheres. Vejo aqui algumas mulheres, gostaria de ver mais, e é importante o reforço da participação política das mulheres. Existe um plano de ação para a igualdade e o empoderamento das mulheres no quadro da Cplp, que está em execução e em andamento, mas é importante o reforço e o empoderamento das mulheres, porque tem um papel extremamente importante na transmissão de valores intergeracionais. Têm em vossas mãos uma mediação central e, portanto, são muito importantes na ação política. Muito obrigada por terem vindo. Tragam mais, porque através de vós chegamos muito mais rapidamente aos jovens que precisamos de formar para os valores e para o respeito pelos valores fundamentais, pelos direitos e para a cidadania. Em 2016, esta comunidade Cplp celebrou os seus 20 anos. Foi um ano bom para o empenhamento de Portugal na cooperação. Avançámos na execução, ou consoante os casos, na revisão de programas estratégicos de cooperação com os nossos parceiros da Cplp. O Sr. Secretário de Estado tem estado em várias audições e seminários sobre esta matéria. E 2017, este ano, será um ano, creio que, de novos desafios. Está aí, desde logo, o programa Pessoa, que está a ser construído em articulação com os governos de todos os Estados-membros da Cplp e que muito poderá contribuir para a mobilidade e circulação dos jovens entre as nossas comunidades e, por isso, também para o reforço destes laços que nos unem. Outra questão central, em meu entender, está relacionada com o aprofundamento e a aprendizagem desta língua portuguesa, da qual muito nos orgulhamos e que é, desde logo, a 5ª língua mais falada no mundo e gostaríamos muito também de ver como uma língua oficial das Nações Unidas e queremos que, com os trabalhos que também estão em curso, essa questão pode tornar-se realidade tão rapidamente quanto possível. E, portanto, esta será outra das questões que penso que poderá estar no quadro das reflexões dos debates, do debate que aqui nos une. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, pelos contributos que vão seguramente trazer-nos a esta iniciativa, que irá proporcionar o estreitamento dos nossos lados, dos nossos laços, irá permitir a superação de algumas dificuldades que, obviamente, sempre se colocam em estratégias de cooperação no cotidiano das nossas vidas. Senhor Secretário de Estado, Senhor Embaixador, muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada por terem vindo.
Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação, Senhora Deputada Rosa Paes, Presidente do Parlamentar de Amizade Portugal-Guiné-Bissau, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores dirigentes das confederações e associações guineenses em Portugal. Peço que considerem observar todo o protocolo, cumprimentando todos de igual modo. Duas palavras apenas. Uma primeira de agradecimento pela iniciativa do Grupo Parlamentar de Amizade ao promover esta sessão, este encontro que aqui nos traz é muito boa hora. E neste momento, então, particularmente numa hora adequada, devida e boa também por outras razões, porque nos permitirá refletir o aprofundamento das nossas relações e da integração dos nossos concidadãos em Portugal, num contexto diferente daquele que existia, de certa forma, quando se foi tomada esta iniciativa. E permito, portanto, que com maior ponderação possamos aqui refletir. A minha palavra de agradecimento, em nome das autoridades e do povo da Guiné-Bissau, é mais esta iniciativa do Parlamentar da Amizade. À Sra. Secretária de Estado, gostava de agradecer pela presença, agradecer pelas palavras sábias, muito sensatas, que acabei de escutar na rádio e que têm a ver com aquilo que nós pretendemos que seja o nosso caminho futuro. A todos os presentes, naturalmente, o agradecimento da Embaixada da República da Guiné-Bissau em Portugal. Permitam-me apenas referir o seguinte. Mais do que os incidentes de caminho, aquilo a que no nosso crioulo chamamos de da tapada, o tropeçar, nós temos os olhos postos no futuro. Não temos os olhos colocados no chão, nas pedras da calçada que estão à frente, temos os olhos colocados no horizonte, em busca daquilo que será a Guiné-Bissau da amanhã e daquilo que serão as nossas relações com os nossos parceiros fundamentais nas próximas décadas e, se calhar, nos próximos séculos. A nossa relação é uma relação profunda, é uma relação com 500 anos de história, de interação, de conhecimento mútuo, em contextos diversos, mas sempre num contexto de integração, de conhecimento daquilo que são as especificidades de cada um de nós, portugueses e guineenses, daquilo que são as idiosincrasias de cada um dos nossos povos. E é isto o que importa aprofundar, é isto que importa levar mais além, criando instrumentos para que possamos, na inovação, cada vez mais em paridade, com partilha de responsabilidades, construir um futuro comum. Eu acredito que nós, guineenses e portugueses, portugueses e guineenses, somos igualmente úteis uns aos outros e sê-lo-emos cada vez mais no futuro, se nós quisermos. E essa crença está presente naquilo que é a vontade do povo português e naquilo que é a vontade manifesta da maioria absoluta dos guineenses. Não tenho a menor dúvida. Isto é o que interessa. O resto são incidentes, são coisas que acontecem hoje, acontecerão daqui a 5 anos, acontecerão daqui a 14, mas que não afetarão aquilo que é fundamental. Daí que se requeira neste momento ponderação, uma atitude não de confrontação. Não interessa aqui levantar, erguer o peito para afirmar razões. Importa sim resolver problemas, criar soluções e, sobretudo, caminhar no sentido daquilo que nos é mais útil a todos. A nossa comunidade em Portugal é uma comunidade, historicamente, de gente que procura integrar-se nos meios em que vivem, seja em Lisboa, seja no Norte, no Algarve, em Santarém, por todo o lado. E é uma comunidade que historicamente tem tido bom nome em Portugal. Gente de trabalho, gente que se esforça para conseguir objetivos, gente que estuda com algum brilhantismo, apesar das dificuldades hoje das bases da preparação com que muitos dos nossos alunos chegam a Portugal. E são estas questões que nos interessa resolver na integração da nossa gente, dos nossos estudantes, dos nossos trabalhadores, daquelas gerações já nascidas aqui na migração e na sua integração, quer na comunidade portuguesa, quer na comunidade guineense. Para isso, nós, de facto, temos a percepção daquilo que são os nossos desafios. Estamos a trabalhar com o Secretário de Estado das Comunidades num documento diagnóstico aquilo que são os desafios e também as aspirações da comunidade guineense, quer em Portugal, quer noutros países, onde somos cada vez mais. Tivemos o privilégio, agora este fim de semana, de ter aqui o Estado de passagem e de poder muito rapidamente voltar ao debate com ele sobre algumas questões dos eixos em que se está a trabalhar num documento de estratégia para as migrações guineenses. E é isso o que nos traz aqui. Nós queremos promover cada vez mais a concertação com as autoridades portuguesas, quer ao nível dos interesses centrais, quer ao nível dos municípios e também instituições como as IPSS, as Misericórdias, as ONGs, todos os parceiros que possam contribuir para a nossa ação, quer cá, para as comunidades, para a nossa parceria com o país de acolhimento onde nos encontramos, como também lá para a realização daquilo que são as aspirações das nossas gentes na terra, na Guiné-Bissau. Basicamente, o que nós pretendemos, com a aplicação próxima, a operacionalização daquilo que são os eixos das políticas de apoio às comunidades, o que nós pretendemos é, sobretudo, o empoderamento e a valorização dos nossos concidadãos, neste caso, em Portugal. E fazê-lo tanto na vertente dos estudantes, dos jovens, como também na vertente das outras camadas de migrantes, os trabalhadores, a gente que está cá por outras razões, das mais diversas. Temos os deslocados por motivos de doença e de internamento e tratamento médico em Portugal, também com problemas reais, e estamos neste momento a tentar fazer face a tudo isso. Vamos iniciar agora, no dia 24, um ciclo novo, com a questão das candidaturas ao ensino superior em Portugal, alargadas não apenas aos estudantes que estão aqui, mas criando também condições com um ponto focal na Guiné-Bissau, com condições de operacionalização, para que eles possam lá também participar aqui nas candidaturas, tendo na embaixada um ponto de referência que é o responsável do Departamento de Apoio aos Estudantes, que será o procurador daqueles estudantes que se encontram na Guiné-Bissau. E com isto nós queremos alargar profundamente, amplamente, o acesso ao ensino superior em Portugal, um ensino de melhor qualidade, escolas de nível europeu, tanto trazer ao acesso dos nossos jovens. Isto faz parte dessa componente de empoderamento e de valorização dos nossos recursos. Pretendemos também a aproximação dos nossos imigrantes ao país de origem, por várias vias, quer pela vertente da ação cultural. Estamos a envidar esforços para criar em Lisboa um centro cultural guineense que possa acolher as mais diversas manifestações da nossa comunidade e que possa valorizar e melhorar a imagem dos guineenses também através da ação cultural, como o fez Cabo Verde ao longo de décadas com música e com outras formas de afirmação. Estamos a fazê-lo não só virado naturalmente para a expressão musical, mas também promovendo residências artísticas dos nossos pintores em Portugal. Estamos a trabalhar com o Kevin, o Sidney Sequeira, não vale a pena referir, porque de facto é hoje do melhor que temos, com o Alan Camará no Senegal, e com outros, com o Lili Song, que é um artista que esteve no Canadá há 30 anos, quase 40 anos, e também com muita produção, está com ateliê cheio de quadros em Bissau, para trazer para aqui. Enfim, um conjunto muito vasto de realizações no plano cultural, fazendo roadshows culturais pelas capitais de distrito. Estamos a contactar muitos municípios, a reunir e a procurar, de facto, estabelecer um roteiro cultural guineense todos os anos em Portugal. Estamos a trabalhar com os netos de Bandim, que estiveram agora em Mafra, em estágio. Eles estão com um programa de internacionalização do Carnaval da Guiné-Bissau e nós estamos a apoiá-los, desde logo, para manifestações culturais durante o verão em vários pontos turísticos de Portugal, enfim. Estamos a trabalhar com a Câmara de Lisboa, temos uma proposta na Câmara de Lisboa, estamos a trabalhá-la no sentido de levar as marchas de Lisboa a Bissau Velho todos os anos e trazer o vencedor do Carnaval de Bissau para integrar as marchas de Lisboa também todos os anos. Enfim, estamos aqui com toda esta dinâmica, que é uma dinâmica de uma nova imagem, que não passa apenas por aquilo que se faça de bom ou de mal na política na Guiné-Bissau, mas que passe por aquilo que é o guineense, a sua natureza, a sua identidade, a sua afirmação externa. Relativamente ao eixo da integração no país de acolhimento, é para isso que cá estamos, com o contributo dos nossos amigos, são amigos. O Grupo Parlamentar de Amizade é, pela sua natureza, um grupo de amigos da Guiné-Bissau, e vamos bater às portas às vezes que forem necessárias, porque sabemos da disponibilidade, da boa vontade, do carinho e do amor que têm aos guineenses, para que de facto nos ajudem nesses processos, quer ao nível do Parlamento, quer ao nível dos municípios e, como disse, ao nível do Governo. E embora se encontre aqui a Senhora Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação, a quem muitas vezes irei incomodar certamente, e de quem espero naturalmente o mesmo acolhimento simpático e de sempre. Por outro lado, o eixo dos investimentos no país. Parece-nos que nós temos que ser úteis a Portugal, tanto quanto Portugal nos é útil. Nós precisamos de Portugal, porque Portugal faz parte do nosso conceito estratégico de defesa nacional. É um elemento essencial desse conceito estratégico e integra o nosso interesse nacional. As nossas ameaças, as ameaças que nós, às quais fazemos face, quer internas, quer externas, não contemplam Portugal. Portugal é um elemento de solução para nós, é um parceiro essencial, faz parte do núcleo essencial dos nossos parceiros, e as ameaças provêm de outras origens, quer, sobretudo, no que se refere às ameaças externas. Portugal é um elemento fundamental para que continuemos a afirmar a nossa identidade no contexto geográfico em que nos encontramos. Portugal é um elemento fundamental para que sejamos donos da nossa economia, promovendo parcerias que nos permitam libertar a nossa economia das mãos de terceiros que hoje a dominam pelas mais diversas formas que os senhores conhecem. E pronto, naturalmente que não me vou alongar aqui. Terei a ocasião de abordar este tema várias vezes e de o desenvolver em múltiplas latitudes aqui no território português. Mas para dizer que nós temos consciência disso. O Presidente da República, que cresceu aqui em Santarém, ou eu que cresci em Coimbra, ou outros indivíduos que cresceram em Lisboa, outros guineenses, que hoje não falo de, enfim, das pessoas com responsabilidades políticas, mas tantos jovens, bem, responsabilidades políticas têm o EDI, ou vai ter proximamente, se Deus quiser, não é? Aqui em Portugal. Bom, mas estamos a falar de muita gente que tem a percepção clara da importância desta relação de Guiné-Bissau-Portugal. E nós pretendemos desenvolvê-la. E uma das recomendações que eu trouxe quando vim para Portugal apresentar credenciais, tive a oportunidade e o privilégio de ter, creio, a Senhora Secretária de Estado na ocasião em que pude deixar as primeiras mensagens, e parte dessa mensagem era: embaixador, vá para Portugal e faça tudo para que Portugal, para que tenhamos a presença de Portugal em força na Guiné-Bissau. E é isto que eu estou a fazer. É isto que me faz correr o norte, correr atrás das associações empresariais, de empresas, de vários empresários, a tentar mostrar que uma coisa é a imagem que se criou da Guiné-Bissau. Que as pessoas às vezes têm medo de ir à Guiné-Bissau, têm a percepção de que chegam ao aeroporto e vêm encontrar milhares de militares com armas e que as pessoas andam aos tiros na rua e que ninguém se entende. E não é isto a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é uma terra de gente pacífica, que infelizmente perde a paciência, como a gente costuma dizer, quando lhe sabe a mostarda ao nariz, mas, e acontecem, enfim, incidentes vários, mas que é essencialmente gente boa. É, por natureza, um povo bom. Não digo por ser guineense, digo que é constatação comum de todos os nossos parceiros que vão à Guiné-Bissau. E ainda há dias dizia-me um empresário no Porto, que tem ido frequentemente agora, está finalmente a montar uma empresa na Guiné-Bissau, estava eu com outro empresário das pedreiras, e ele dizia: bom, a gente em Bissau sai das discotecas às 5 da manhã e andamos por ali, pelas ruas, até o hotel Azalai, ou até o hotel não sei quantos, e não nos acontece nada, e no meio daquela escuridão as pessoas até nos ajudam. Isto é Guiné-Bissau. Quando nós falamos em segurança na Guiné-Bissau, é que não há nenhuma outra capital, pelo menos no mundo lusófono, mas também aí na sub-região, onde isto aconteça. É a única capital da sub-região e dentre várias capitais do mundo lusófono que eu conheço, é a única onde se anda na rua à noite com segurança. E, sobretudo, estrangeiros. E é isto que nós nos referimos quando dizemos que na Guiné-Bissau há segurança. E na Guiné-Bissau não há ausência de paz. Há paz na Guiné-Bissau. O que há são conflitos políticos que se traduzem numa luta aguerrida, creio que sem sentido, e que advêm, basicamente, do não respeito por aquilo que são as normas democráticas básicas. Porque os instrumentos que nós temos, a Constituição da República, as nossas leis, o regimento da Assembleia, tudo aquilo que informa a ação política dos agentes políticos, uma vez respeitado como era, no meu tempo, quando era parlamentar, quando era político, as coisas andam. Nós tivemos, enfim, mandatos parlamentares brilhantes, de debates interessantíssimos sobre o Estado da Nação, sobre interpelações ao Governo, coisas muito intensas, com muita qualidade, muita produção legislativa. Sem este tipo de luta política a que hoje se assiste. Mas é possível fazer caminhar a Guiné-Bissau ao lado, à margem deste tipo de desafios impróprios para a democracia a que nós hoje assistimos. E no plano da cooperação económica, do investimento, é possível fazê-lo. Nós estamos numa sub-região em que integramos duas associações de natureza económica. Uma, a UEMOA, uma União Económica e Monetária, e outra, uma União Económica, ou Mercado Comum, que é a CDAO. E isto oferece às empresas portuguesas e aos guineenses que estão em Portugal nas suas relações com os nossos irmãos portugueses a oportunidade de mostrarem que nós temos um mercado de 300 milhões de consumidores que é acessível a partir do Porto de Bissau, que é acessível a partir do Aeroporto de Bissau e que quem faça introduzir mercadoria portuguesa mais barata em Bissau, fala chegar à Nigéria, ao Mali, ao Níger, apenas com mais 1% da taxa comunitária de solidariedade, ao atravessar a fronteira da Guiné para o Senegal ou para outro país. Isto é uma mais-valia. Isto é algo que nós temos a oferecer mais que outros mercados lusófonos. Aos nossos irmãos portugueses, às exportações portuguesas. E isto não é de sumenos importância. Estamos a falar de mercados onde a classe média está a crescer vertiginosamente, onde, de facto, o poder de compra cresce e de economias que, ao longo dos últimos 15 anos, ou mais, desde 2000, estas economias têm crescido no mínimo 5% ao ano. Portanto, estamos a falar de toda uma dinâmica e de todo um quadro de afirmação de conquista pelas empresas portuguesas de mercado e da afirmação dos guineenses como agentes neste processo de internacionalização também das empresas portuguesas para esses mesmos mercados. Mas, para além disso, há recursos próprios da Guiné-Bissau, onde nada está explorado. No setor das pescas, por exemplo, uma biomassa de 350 milhões de toneladas e uma capacidade de pesca sustentável de cerca de 200 e tal mil toneladas ano, entre 250 e 270, dependendo do plano anual de captura de recursos pesqueiros, estamos a falar de um potencial enorme para um conjunto de traineiras portuguesas que estão aí paradas no quadro enfim, das normas europeias, para as fábricas de conservas portuguesas, para todo um conjunto de atividades ligadas ao mar que poderão ser desenvolvidas, também com a vossa cooperação, também com a vossa intermediação. E isto é importante para todos. Se para não me alongar mais, queria também dizer que é importante para nós o resgate das novas gerações nascidas na diáspora. Nós não... há uma expressão em crioulo, acho que se diz que ela perde, não é? Tio Luís. Quando uma pessoa vai e esquece as suas raízes, as suas tradições, que ela perde. Esse perdeu-se. E nós não queremos perder essas novas gerações. Nós temos que ter programas que sejam suficientemente atrativos, que sejam suficientemente capazes de despertar a atenção dessa nova geração, desviando até alguma parte da nova geração que acaba por condicionalidades diversas, pelos contextos em que crescem, por se dedicarem a atividades menos próprias, para que possamos puxar para que tenham um perfil mais adequado à plena integração na sociedade portuguesa e para que também possam um dia olhar para a Guiné como filhos daquela terra. Obrigado. Quanto à valorização e difusão da cultura nacional, idem aspas, como nós aqui dissemos, é uma arma de afirmação da nossa identidade, como foi para Cabo Verde, como foi para Cabo Verde. Sem me alongar mais, queria dizer que nós, o nosso cônsul, Dr. Bala Fernandes, não sei se já formulou, se irá formular o convite para o encontro com as associações. Então, para depois do Conselho de Ministros da Cplp em Brasília, que será no dia 20, um encontro em que possamos, de facto, refletir todas estas questões. O secretário-Estado Dino Seiri também me prometeu que fará os possíveis por estar presente aqui, para que possamos começar a desbravar aquilo que temos que fazer proximamente. Isso é o que importa. Não podia, naturalmente, neste contexto, deixar de ter uma palavra relativa a este incidente, como diz a senhora secretária-Estado, da RTP África. Eu tive a oportunidade ontem, enfim, de uma forma recolhida, de expor o ponto de vista do Governo da Guiné-Bissau, mas também, sobretudo, dizer que, para nós, mais do que perceber as razões, ver se quem tem razão é A ou B, mais importante é encontrar soluções para um problema que hoje está nas mãos de A e B. Nós, dissemos-lo, percebemos as razões da parte portuguesa, percebemos as razões da parte guineense. Temos a obrigação, nós, tem a mesma obrigação também quem representa Portugal na Guiné-Bissau, de ser as pontes para que estas duas partes se possam encontrar a meio do caminho. Esta é a nossa função como diplomatas. Independentemente da leitura que façamos, das razões e de todo o outro enquadramento. O enquadramento é o filo, desde a criação dos pressupostos da criação da RTP África, após a primeira reunião sobre o audiovisual da Cplp, na altura com o ministro Jorge Coelho como ministro da Presidência em Portugal. Fiz a explanação daquilo que eram as expectativas da parte africana, nomeadamente de Angola e também da Guiné-Bissau, relativamente àquilo que seria a natureza, o estatuto jurídico da RTP África, que depois não se veio a concretizar. Expliquei o que esteve na origem da situação em 2003, que deu aso depois àquele memorando de 2003, portanto isto há 14 anos, que levanta uma série de questões sobre o funcionamento da delegação da RTP África na Guiné-Bissau. Fiz todo este enquadramento e expliquei quais são as expectativas do lado da Guiné-Bissau. E expliquei também que uma coisa é a discussão do acordo, a revisão do acordo. Eu discordo, obviamente, do Sr. Ministro dos Negócios de Portugal, mas não o farei aqui em público quanto às datas das cartas e das respostas e trocas de correspondência, porque eu tenho documentação factual, mas tive a oportunidade do Ministério de mostrar isso ontem, mas porque me interessa encontrar soluções. Mas distinguimos claramente a situação relativamente ao acordo, até porque há duas cartas em 2016 a referir a questão de uma reunião de trabalho com vista à revisão do acordo. Não havia esta situação no horizonte em relação à RTP África e à RDP, e há outras duas cartas em 2017. Isto é uma questão à parte, há vontade política das duas partes de negociar, e estou certo que muito rapidamente haverá da parte guineense uma proposta concreta quanto a lugar e data para se sentarem e conversarem. Enfim, não quero estar a prever dias, mas muitíssimo rapidamente. Então, todas as diligências feitas. No que toca à agência Lusa, depois daquela confusão inicial sobre a representação, a responsabilidade, isto ficou perfeitamente resolvido na tarde do mesmo dia, ficou claramente resolvido. Não foi preciso muito trabalho para isso. Quanto à RTP, eu tive a oportunidade de explicar ao Governo português que o Governo guineense não passa pela cabeça do Governo guineense tentar ser o censor da liberdade de imprensa. Não passa pela cabeça do Governo da Guiné-Bissau calar jornalistas. Não passa pela cabeça do Governo da Guiné-Bissau atentar contra a própria lei da imprensa do nosso país e contra a nossa Constituição da República. E eu não seria, de modo nenhum, porta-voz dessa situação. Eu lutei para que houvesse o direito à palavra dos guineenses. Empenhei a vida para que, quando se fuzilava, para que as pessoas pudessem falar e para que a imprensa pudesse ser livre. Não seria agora, enfim, capanga de nenhum censor a calar a imprensa. Isso é impossível. O que se passa é que a nossa leitura é que, em relação à RTP África e à RDP África, infelizmente, a nacionalidade e a cor do clube onde se joga conta. E há pessoas que têm usado estes órgãos de comunicação pública do Estado português, com o erário e o dinheiro dos portugueses, para fazer política partidária em relação à Guiné-Bissau e não para fazer jornalismo. Nós não condenamos o jornalismo. Nós o que dizemos é que há que enquadrar as responsabilidades da RTP África, ou faça ao regulador em Portugal, ou faça à Autoridade da Comunicação Social na Guiné-Bissau, mas há que torná-la responsável. Porque o que acontece neste momento é que não há responsabilização. Na Guiné-Bissau, permitam-me, já referi a questão da segurança, que há mais segurança que em qualquer capital lusófona, e na Guiné-Bissau, espantem-se, mas é verdade, há mais liberdade de imprensa e abuso de liberdade de imprensa do que em qualquer país lusófono. Porquê? Porque na Guiné-Bissau, em Portugal, chama-se gatuno um político e pode-se ter um processo. Eu assisti a isso em Elvas há uns 4 ou 5 anos, quando o 10 de junho foi em Elvas. Na Guiné-Bissau, insulta-se a mãe dos políticos todos, insultam-se os próprios políticos, diz-se às pessoas, perdão, que a expressão não se usa, aquilo que se usa nos blogs da nossa terra e nos jornais, em alguns jornais, insulta-se a mãe do Presidente da República à porta do Palácio, atiram-se pedras para dentro do Palácio, em manifestações, como aconteceu, para tentar fazer com que os guardas reajam, guardas armados, não é? Recentemente, bate-se em polícias, na expectativa de que os polícias possam reagir para haver sangue e dizer-se que, afinal, são maus, são terroristas, são ditadores. Manifestantes vão com mochilas cheias de pedras para, quando chegarem à frente da polícia, atirarem as pedras aos polícias. Quer dizer, e baterem polícias, isto aconteceu. E depois, há alguma imprensa que acha que os polícias não devem responder, devem-se deixar açoitar, já não me lembro quantos polícias foram na altura parar ao hospital, 7 polícias, que os polícias não devem responder porque, se respondem, estão sob ordens, estão a agir sob ordens do ditador. Mas isto passa em rádios e televisões, por gente que está a fazer política dos seus partidos. E há alguns casos que até lhes atribuem medalhas por bom desempenho, não é? Condecorações. Dos partidos. E estão em órgãos de comunicação social públicos portugueses, a fazer política partidária. É esta a nossa questão e não a liberdade de imprensa. Nada tem a ver. Absolutamente nada. Não penso. O Dr. Onofre não está a ver com o lápis azul da censura, nem a gente que esteja, a gente com a qual eu me relaciono. A imprensa na Guiné-Bissau, o que publica, é inaceitável em qualquer parte do mundo, daria aso a processos diários. Diários. Portanto, é, no nosso contexto, o país com maior liberdade de imprensa, quem não acredita vale os blogs. E a linguagem que se usa nos blogs da Guiné-Bissau. E os jornais, alguns. Portanto, a nossa questão é discutir com o governo português, no âmbito do novo acordo, uma forma de responsabilização dos órgãos de comunicação social, tal como aqui há o provedor do, não é? O provedor do... Como é que se diz? Do
comunicação.
Exato. E também há a Autoridade Reguladora da Comunicação Social, que se possa encontrar uma forma de enquadrar a atividade dos órgãos de comunicação estrangeiros na Guiné-Bissau, pelo menos daqueles que têm parcerias connosco, não daqueles que nós ouvimos, de forma a que possa haver responsabilização. Utilizar canais públicos portugueses para fazer, por exemplo, há numa televisão alguém que é, enfim, comentador, mas que nós, que estamos aqui, se quisermos ser honestos, sabemos perfeitamente como é financiado todo este processo. E o trabalho é denegrir, não o governo, acaba por ser a Guiné-Bissau. Eu ouço tanta coisa que tem a ver com a Guiné-Bissau. Mas uma Guiné-Bissau que neste momento tem nota extremamente positiva do Fundo Monetário Internacional, na avaliação de maio, que uma Guiné-Bissau que está a conseguir, com alguns parceiros, nomeadamente com os parceiros árabes, investimentos interessantíssimos, investimentos de centenas de milhões de dólares. Uma Guiné-Bissau que, apesar de estar a pagar 80 bilhões de francos CFAs, dívidas deixadas, são 120 milhões de dólares, consegue ter o desempenho das finanças públicas e, neste momento, é que os salários são finalmente pagos de forma sucessiva, muito antes do fim do mês. Hoje, no dia 19, dia 18, já menos os salários da função pública são pagos. Quer dizer, estamos a falar em progressos concretos, mas que não transpiram nessas rádios. Transpira é o que a gente vê. É pura atividade política. Nós queremos é uma distinção entre atividade política e atividade jornalística. Senhora Secretária de Estado, senhoras deputadas, queridos amigos, representantes das federações e associações, têm-nos aqui ao vosso dispor para trabalhar para que a Guiné-Bissau e Portugal estejam cada vez mais próximos. O futuro que nós almejamos é esse, estamos cientes, convencidíssimos que o alcançaremos. Portanto, aqui uma palavra de encorajamento e o nosso muito obrigado.
E agora, para encerrar esta mesa de abertura deste nosso encontro, a Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação, doutora Teresa Ribeiro, faz favor, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez.
Muito boa tarde a todos. Senhora Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal, Guiné-Bissau, Sr. Embaixador da Guiné-Bissau em Lisboa, senhoras e senhores, cumprimento todos com muita amizade. Não queria transformar esta minha intervenção numa resposta àquela que foi a intervenção do Sr. Embaixador na sua última parte, de modo nenhum, por todas as razões e mais algumas, por respeito com todos vós que aqui estão. Não estão os 17 mil guineenses, infelizmente, mas estarão seguramente um conjunto de guineenses muito representativos dessa comunidade em Portugal, e sobretudo parece-me que hoje estamos aqui para ver o que existe para além daquela que é a cooperação no plano estritamente institucional. Há muita cooperação para além dessa. O governo português já clarificou a sua posição relativamente a esta matéria, está sempre disponível para resolver qualquer situação, sempre aberto, com os limites naturais que balizam a sua ação, e que são o respeito pela liberdade de expressão, o respeito pela liberdade pela liberdade de informação e da circulação dessa mesma informação, e o respeito integral pela responsabilidade editorial dos diferentes órgãos de comunicação social. Essa é a razão porque todas as matérias que têm a ver com abusos, liberdade de imprensa, etc., são tratados ou pelos tribunais ou pelas entidades reguladoras totalmente independentes, que não têm que prestar quaisquer contas ao governo. Não é ao governo que cabe dirimir. E, portanto, eu não queria fazer uma confusão entre planos técnicos, entre planos mais substantivos e que têm a ver com o enquadramento institucional, quer de Portugal, quer da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau está dotada de uma Constituição que é uma Constituição democrática, portanto, o seu ordenamento constitucional é um ordenamento constitucional que consagra naturalmente estes e outros direitos fundamentais, que são direitos fundamentais, e aliás, é uma Constituição próxima da Constituição portuguesa, inspirada nela, e portanto, nenhuma dúvida quanto aos princípios que nós todos partilhamos. Depois, em concreto, nas declinações concretas, se há problemas, temos é que os resolver, porque é isso que as nossas comunidades querem que aconteça. Eu começo naturalmente primeiro por agradecer a realização deste encontro. Acho que, infelizmente, eu não vou estar na melhor parte do encontro, que é o debate com todos vós. Eu não tenho essa possibilidade. Hoje é um dia complicado, outros compromissos esperam, e portanto não vou ter a possibilidade de estar aqui e de debater convosco algumas daquelas que são seguramente preocupações, aspirações, o que quer que seja, e que a comunidade guineense que vive em Portugal naturalmente sente ou quer. Hoje era sobretudo o que eu gostaria era de deixar aqui a mensagem clara, a semelhança, aliás, daquilo que foi dito por aqueles que me precederam, de uma comunhão de laços históricos, culturais, linguísticos, etc., que nada pode separar. Enfim, isso é impossível. E, de alguma forma, até estão materializados. Não existisse essa comunhão e seguramente que a comunidade guineense não estaria tão integrada como está em Portugal, nem a comunidade portuguesa se sentiria tão bem como se sente na Guiné-Bissau. É assim e, portanto, nós aí, felizmente, não podemos, isto é, quem tem responsabilidades políticas, mesmo que quisesse fazer alguma cisão nesses aspectos substantivos da nossa relação, seguramente que não seria bem sucedido, e eu acho que isso é um ótimo sinal. Eu gostaria também de dizer que Portugal quer nos fóruns internacionais, designadamente nas Nações Unidas, na União Europeia, etc., é sempre um aliado muito, muito empenhado da Guiné-Bissau, sem dúvida nenhuma. Seja em todos, em todos os momentos, Portugal tem pautado a sua atuação nesses fora. Sempre que se fala da Guiné-Bissau, Portugal diz presente, está lá para defender o país e para, sobretudo, criar as melhores condições para que haja investimentos, para que possa, de alguma forma, contribuir para a prosperidade dos guineenses, que é isso que todos nós queremos. Queremos nós, querem os guineenses, sem dúvida nenhuma. E foi também isso que fez com que, por exemplo, Portugal fosse um grande promotor, um grande advogado da organização de uma mesa de doadores internacionais, já lá vai há algum tempo, e que na altura conseguiu que a comunidade internacional se comprometesse a considerar um conjunto de investimentos em ajuda pública na Guiné-Bissau de cerca de mil milhões, mais 1,3 mil milhões de dólares, e portanto que era a iniciativa Terra Arranca, e essa iniciativa espera que haja na Guiné condições para que toda essa ajuda possa ser devidamente encaminhada. Portanto, nenhuma dúvida quanto ao nosso empenho a todos os níveis na prosperidade de um país que é um país irmão. Nós sabemos que nós temos também, temos um programa estratégico de cooperação, continuamos a trabalhar nesse programa estratégico, é um programa estratégico que irá até final de 2020, que mobiliza cerca de 40 milhões de euros, que investe em áreas que nós consideramos prioritárias, na área da educação, na área da saúde, na área da agricultura, e temos também exercido uma influência permanente junto da União Europeia para que nos seus programas de cooperação também se interesse pela Guiné-Bissau, que invista na Guiné-Bissau, que execute projetos nas diferentes áreas na Guiné-Bissau. Esse é também um outro, digamos que um outro eixo em que nós temos sido ativos parceiros da Guiné-Bissau. Eu gostaria também de mostrar que, para além da nossa cooperação, nós estamos bem cientes, como aliás foi apontado pelo Sr. Embaixador, das oportunidades que a Guiné-Bissau tem, oportunidades do ponto de vista do investimento, do negócio. Isso é muito importante, com certeza. Não é por acaso, e não temos descurado essa componente, porque essa componente é uma componente essencial para se nós, para que nós possamos dar o nosso contributo também para a criação de um tecido produtivo, empresarial, na Guiné-Bissau, que possa contribuir para a sua prosperidade. Estou designadamente a pensar na delegação da AICEP que Portugal abriu na Guiné-Bissau o ano passado, no final de 2015, mas que foi uma aposta claríssima do governo português, mostrando que vale a pena investir na Guiné-Bissau e que nós queremos que esses investimentos aconteçam. E queremos, naturalmente, ter os nossos empresários na Guiné-Bissau, com benefícios partilhados para a Guiné-Bissau e para Portugal. Aliás, e esse tem sido um traço característico da cooperação empresarial que Portugal normalmente faz e da maneira como Portugal faz na Guiné-Bissau, nos países lusófonos, como também noutras geografias, estou a pensar designadamente na América Latina ou no norte da África, na margem do Mediterrâneo, mais precisamente no Maghreb. Portugal, normalmente, até porque isto é uma tradição que vem de longa data, porque era um país com recursos demográficos escassos. E, portanto, naturalmente, aquilo que fazia era primeiro chegar e rapidamente misturar-se com as populações locais. É um bocadinho esta a nossa história. E, por outro lado, trabalhar sempre com os recursos locais. Não tinha sequer recursos, portanto, eram decisões muito racionais, não havia hipótese, não podia ir como os espanhóis faziam, com milhares de espanhóis atrás, nós não podíamos levar milhares de portugueses atrás. E, portanto, a nossa estratégia sempre foi diferente. E isso hoje tem impacto. E aquilo que nós vemos, e eu tenho visto isso na Nigéria, em todos as geografias em que os nossos empresários estão presentes, uma das características essenciais é que nós temos muito poucos portugueses e cria mais mão de obra do que qualquer investimento feito por outro país. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso traz consigo um outro aspecto, que é a transferência de conhecimento, a transferência de tecnologia, que é um fator de ancoragem dos resultados benéficos do investimento. Nós queremos investimento que seja investimento estruturante e não investimento predador. O melhor investimento, se nós queremos acautelar o futuro das nossas relações, é com investimento estruturante, não é com investimento predador. Portugal não quer fazer isso. E os empresários portugueses não fazem normalmente isso, e eu tenho, como vos disse, verificando in loco que assim é. Tanto faz, como vos disse, que seja em África, África Ocidental, como seja Norte de África, como seja na América Latina, a estratégia de Portugal, que não é uma estratégia sequer provavelmente pensada, mas tem sido, o resultado é este. É um país que cria mais emprego se comparado com outros países igualmente ativos em matéria de investimento nesses mesmos países. Isso é seguramente muito, muito interessante. É um dado que eu considero bastante interessante. Eu gostaria igualmente de falar, aliás, numa iniciativa, que é uma iniciativa do conjunto da CPLP, que foi acordada na nossa reunião, na cimeira dos 20 anos da CPLP, e que é a iniciativa a que a senhora deputada Elsa Paes se referiu, que é a iniciativa Pessoa, que tem a ver com a cidadania e que tem a ver com a mobilidade. Não há comunidade, a comunidade não é, não, a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, e esse é o ponto de vista de Portugal, mas que tem vindo a ser comungado por outros, dos nossos parceiros da Cplp é que não há comunidade que seja apenas uma comunidade de Estados. As comunidades, se querem ser fortes, têm que ser comunidades de cidadãos. E para que exista uma comunidade de cidadãos, é preciso que nós investamos naqueles que são os mecanismos que aproximam os cidadãos. E por isso esta iniciativa tem a ver com essa mobilidade, tem a ver com a mobilidade dos cidadãos da Cplp. E eu acho que isso será um ganho muito grande. Já se apresentou a proposta será discutida, vamos ter uma reunião, está a ser analisada pelo conjunto dos parceiros, mas eu creio que ao facilitar a mobilidade nós estamos ainda mais a reforçar os laços entre os nossos povos, os povos que falam português. E isso, na Europa, nada fez mais pela criação de um espírito europeu do que o programa Erasmus. O Erasmus, hoje os grandes defensores da Europa são a geração que fez o Erasmus. Não são os políticos, muitas vezes. São a geração que fez o Erasmus. São esses que sabem a importância da Europa, que percebem como é importante a Europa, como é importante partilhar valores, ter uma comunidade em que podem circular livremente, em que podem ter as suas manifestações culturais, em que podem ser conhecidos. E, portanto, fico também muito satisfeita por aquilo que o Sr. Embaixador aqui anunciou, a criação de um roteiro cultural, para, de facto, trazer a Portugal, e espero depois que Portugal faça o mesmo na Guiné-Bissau, mas trazer a Portugal as manifestações culturais da Guiné-Bissau. Esse é um outro vetor essencial. As pessoas, das coisas que mais aproxima as pessoas é a cultura, sem dúvida nenhuma. Eu estive no 10 de junho a visitar alguns países da América Latina e no âmbito do Festival de Fado assisti a um espetáculo da Marisa, que foi no teatro mais importante em Bogotá, e eu acho que nunca vi algo que fosse tão impulsionador de uma aproximação entre nós e os colombianos como aquele espetáculo. E portanto isto funciona como interruptores, como uma ignição que pode ter um efeito catalisador absolutamente fantástico nas relações entre os povos. Portanto, parabéns, espero que a iniciativa se concretize, espero ser convidada para alguns desses eventos, porque eu acho que aí também temos muito a fazer em conjunto. Queremos conhecer os pintores da Guiné-Bissau, queremos que a Guiné-Bissau conheça os nossos pintores e por aí fora, os nossos cultores, os nossos escritores, etc. É aí, isso é que é, de facto, a forma de desvalorizar barreiras, criar caminhos comuns, etc. E não os incidentes de percurso de que nós já falámos e provavelmente já falámos demais. Deixemos isso de lado, concentremos-nos no essencial, que a vida é isso mesmo. Muito obrigada.
Bem, damos por encerrada esta mesa de abertura. Agradecer mais uma vez à Sra. Secretária de Estado pelas suas palavras, pela sua mensagem e pela disponibilidade. Sabemos que tem uma agenda sempre muito sobrecarregada, mas a presença da Sra. Secretária de Estado hoje aqui connosco era muito, muito, muito importante. Agradecer também ao Sr. Embaixador. Sei que está com problemas de ordem familiar. Não sei se nos vai acompanhar um pouco mais. e, portanto, sem intervalo, passaríamos já à mesa seguinte, que é a mesa onde as associações, as direções e os movimentos associativos têm agora voz, num programa que, e numa escala que tentaremos definir para que todas as pessoas que querem ouvir se possam fazer ouvir e possam ter espaço para isso. Muito obrigada. Muito obrigada, senhores e senhora deputada dos diversos grupos parlamentares que compõem este grupo de amizade. Já temos entre nós o senhor deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda e que é vice-presidente do grupo de amizade. O senhor deputado Duarte Marques, do PST, esteve aqui connosco, teve que se ausentar porque tem que acompanhar uma audição, mas juntar-se a nós a qualquer momento, que também é vice-presidente deste grupo de amizade. Temos a senhora deputada Eurídice Pereira, do PS, e temos o senhor deputado João Rebelo, do CDS-PP, e o senhor deputado Jorge Machado, do PCP, que também integra este grupo de amizade, juntar-se a nós a qualquer momento. Como eu dizia, agora o tempo é vosso. E eu gostaria de receber inscrições para podermos distribuir o tempo de uma forma equitativa e gostaríamos muito que ninguém que queira falar fique sem o poder fazer. Portanto, vamos por isso e peço que sejam contidos no que tiverem que nos dizer. Depois também teremos um jantar onde poderemos continuar a aprofundar algumas temáticas comuns, mas estava previsto 2 minutos e meio para cada pessoa que queira, por federação ou por associação, pedir a palavra. Portanto, vamos primeiro utilizar esta lógica por associação, dar espaço às diferentes associações ou federações presentes, depois se alguém da mesma associação quiser pedir a palavra num segundo momento e, se tivermos tempo para o efeito, podê-lo a fazer. Assim sendo, eu perguntava quem se quer inscrever e pedia que se apresentasse e que identificasse a associação, a federação ou o movimento a que pertence. Então, muito bem. Então, dava-lhe a palavra. Pode tomar a palavra aqui ou então com o microfone, como entenda.
Posso?
Peço só mais um segundo.
Ok. Boa tarde a todos. Eu tinha preparado uma intervenção de 5 minutos. Por causa da federação, eu vi no programa que a federação tinha 5 minutos para intervir, por isso preparei.
Muito bem. Okay. Vamos então ouvi-lo sem problemas.
Excelentíssima Senhora Secretária do Estado de Cooperação, Doutora Teresa Ribeiro, Excelentíssimo Senhor Embaixador da República de Guiné-Bissau, Doutor Éder Vaz Lopes, Excelentíssimo Presidente do Grupo Parlamentar Amizade de Portugal e Guiné-Bissau, Doutor Elisa Paz, senhores deputados e senhores deputados, caros dirigentes associativos. Agradeço o convite, uma iniciativa louvável do Grupo Parlamentar Guiné-Bissau, Amizade Guiné-Bissau-Portugal. O nosso presidente, Dr. Augusto Mansoa, é um médico cirurgião, está ausente por motivos profissionais. Eu sou Arnaldo Afonso Costa, sou o segundo vice-presidente e vim representar. Permita-me fazer um enquadramento da Federação e depois os desafios da comunidade guinense em Portugal. A Federação da Associação de Guinenses em Portugal foi legalmente constituída a 20 de março de 2015. É uma associação de âmbito nacional, composto por 28 associações. Temos três associações do Norte, que faz parte da Federação, a Associação Guinense do Porto, temos a Associação Monomão, temos uma Associação de Guinenses Amigos de Algarve, que está no Sul, e aqui em Lisboa, em grande parte, 25 associações. Nessas 25 associações que estão cá em Lisboa, temos duas federações. Temos uma federação Baboco, que tem 12 associações federadas. E outra federação, que é a Federação Faiasca, em Portugal, que é composto por 8 associações. Faz, no total, 28 associações que estão na federação. Ainda manifestaram interesse em aderir à associação, mais 8 associações guinenses. Portanto, repito, a nossa associação é de âmbito nacional. E uma das atribuições da nossa federação é defender e representar, apoiar e promover os direitos e legítimos interesses da Associação Guinense junto de entidades governamentais e demais entidades públicas e privadas nacionais de Guiné-Bissau e Portugal. Além disso, também a nossa federação tem celebrado protocolo com várias entidades públicas e privadas, tanto nacionais como estrangeiras, em ordem de satisfação dos objetivos e interesses dos seus membros. Está em curso a assinatura de parcerias com a Câmara de Sintra, a Câmara de Lisboa, já assinamos parceria com a Câmara de Seixal, e ainda com outras entidades privadas, como a Aeroatlântico, que nos solicitou, a Associação de Advogados, ANA, ONOFRE e outras entidades. Portanto, dizer que consta do nosso programa de atividade de 2017, promover um diálogo permanente com as autoridades guinenses, nomeadamente o Ministério de Negócios Estrangeiros e Secretaria de Estado das Cooperações, das comunidades da Guiné-Bissau, no sentido de nos envolver na definição das políticas de imigração, resolução dos problemas de interesse para as comunidades e para a associação de imigrantes na diáspora. E um dos problemas que nos preocupa é a problemática do retorno voluntário dos imigrantes à terra natal. No passado, dia 23 de março de 2017, foi debatido ideias e propostas de soluções sobre a problemática do associativismo imigrante e da diáspora. Em breve, vamos organizar a conferência sobre a importância da participação dos imigrantes na vida política portuguesa. Será no mês de setembro. Portanto, são vários os desafios da comunidade guinense em Portugal, mas destaco a integração, o capital humano da diáspora e o seu contributo para o desenvolvimento de Portugal e da Guiné-Bissau, a capacitação dos dirigentes associativos sobre a liderança e a elaboração dos projetos. Menos importante é a participação, a importância da participação dos imigrantes na vida política portuguesa. Vou me extingir nessa última, a importância da participação dos migrantes na vida política portuguesa, quer nas eleições presidenciais, quer nas eleições legislativas, os naturalizados, mas em especial a atenção às eleições autárquicas, tendo em conta a lei da reciprocidade, que ainda infelizmente não está em funcionamento na Guiné-Bissau. Posso dar exemplo, que sou guinense, okay, naturalizado português, e felizmente sinto-me integrado nessa sociedade. Estou a trabalhar aqui como professor de informática, pertenço ao Partido Socialista e pertenço, sou membro de União das Freguesia Massamá Montabrão. Foi eleito em 2013 e espero que este ano vamos renovar o mandato. Portanto, fico por aqui por enquanto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Associação Guineense em Portugal, da Federação de Associações Guineense em Portugal. É assim, não é? Disse bem. Tinha toda razão, são 5 minutos para as federações e 2,5 para as associações. Portanto, vamos tentar respeitar este timing. Muito obrigada. Vamos tentar respeitar este timing. Temos já novas inscrições. Eu vou tentar seguir esta lista, se conseguir ler a letra do Rodrigo. Federação da Associação. Não, esta já está. Casa da Guiné-Bissau, em Coimbra. Portanto, 2 minutos e meio. Faz favor.
Boa tarde. Eu sou o Nicole Clama, vice-presidente da Casa de Guiné-Bissau em Coimbra. Vi mais o senhor presidente, que fez questão de me passar o microfone para poder expor. Antes de mais, a Casa de Guiné-Bissau em Coimbra quer agradecer o convite que lhe é formulado e também fazer um voto de pesar pelas vítimas que aconteceram na semana passada. E é um facto que não nos pode passar também ao lado, porque fazendo parte da comunidade, temos que fazer de conta que é um familiar que se perdeu e pronto, fazer com que os nossos sentimentos cheguem às tais famílias também que perderam as famílias neste. Nós viemos precisamente aqui a participar nesta sessão, conforme o convite, fazemos parte da Associação da Casa de Guiné-Bissau em Coimbra e essa associação foi criada em 2008. E desde lá tem firmado parcerias não só com a Câmara Municipal de Coimbra, com as instituições como o Centro de Portugal, que é um pavilhão que nós temos lá, e outras instituições de caridade social, para fazer face aos problemas com que os nossos imigrantes deparam. Não só imigrante como estudante ou então também o trabalhador, de tal forma que temos tido alguns problemas e achamos que hoje seria um momento para poder expor os nossos problemas. Entre os quais alguns dos problemas têm a ver com os doentes guineenses que chegam cá a Portugal. Às vezes não há o protocolo, pelo menos, ou não é seguido o protocolo, que é precisamente a embaixada pegar o doente e levar para Coimbra para poder ser acompanhada. E, entretanto, nós sempre, como temos o protocolo assinado com o Hospital da Universidade de Coimbra, somos contactados. No ano passado até tivemos 2 pessoas que faleceram, porque não tinham família. Então o senhor presidente da Casa de Guiné-Bissau é que se ofereceu para irmos lá todos os dias ter com esse senhor que foi amputar a perna, mesmo ali a cintura, precisamente quando chegou a hora da quimioterapia, faleceu. Depois tivemos que pegar a embaixada de rastros para verem precisamente que temos lá problemas com os doentes e que muitas vezes quando estes doentes chegam cá, os familiares pensam que as pessoas vêm cá ganhar dinheiro e ainda telefonam lá reclamar porque é que os doentes não telefonam, porque é a comunidade, entretanto, que acaba por juntar o dinheiro e ajudar as pessoas para telefonarem. E achamos que, precisamente nesta parte, temos de chegar aqui agora com essa federação, pode ser que haja essa possibilidade de poder fazer uma ponte, não só uma vez que a Câmara Municipal também tem os seus problemas, quase que não nos ajudam, e tendo esse contacto entre a Câmara Municipal e também a Assembleia, pode ser que haja uma flexibilidade para nos poder ajudar, porque nem espaço para acolher as pessoas temos. O espaço que fazemos sede foi um benfeitor português, é que nos deu um espaço pequenito para fazer a nossa sede. Eu ofereci o computador e o outro pronto, também membro, ofereceu o telemóvel para podermos fazer face às chamadas e outras. Pois, não quero ultrapassar aqui, pronto, tinha muito o que dizer, mas já passou um minuto e paro por aqui.
Muito obrigada. Registámos e tomámos boa nota das preocupações que nos trouxe e seguramente em conjunto encontraremos também forma para encontrar uma maneira de as poder ultrapassar. Agora daria a palavra, penso que é a conselheira da comunidade guineense, Malan Gomes. Nossa, faz favor. Conselheiro, então.
Ora, boa tarde. Eu começo sempre por baixo. Primeiro é agradecer o Rodrigo e a Ana, os dois que me contactaram para poder pedir uma confirmação e convidar-me se estaria no almoço ou não. Porque sem esse trabalho aí, nós não estaríamos ali. É por isso ali é que eu começo. É cumprimentar a mesa e todos os presentes. Essa iniciativa é iniciativa louvável. Estou ali, como dizem bem, sou conselheiro da comunidade guinense junto ao Alto Comissário para a Imigração. Eleito pelas associações reconhecidas, representatividade pelo governo português. Temos aqui 100 e tal associações guinenses, mas são meia dúzia que estão aqui reconhecidos, representatividade, que podem ser, que são considerados como parceiros privilegiados do governo, está na lei, claro, esses é que podem apresentar projetos, concretos projetos, da verba que sai do orçamento geral do Estado para financiar a associação nos seus trabalhos. É nessa qualidade que estou aqui e fui eleito pelos meus pares, aquelas associações, dirigentes associativos que são reconhecidos, representatividade, como presidente da direção. É como presidente, eu como conselheiro da comunidade. Essa iniciativa de grupo parlamentar Amizade Guiné-Bissau-Portugal devia ser a nossa. Estou a falar como conselheiro guineense, como presidente da direção da Associação de Plundo, devia ser a nossa iniciativa. Porque, dado o problema que está a passar na Guiné-Bissau, eu costumo dizer que fazemos parte do problema e devemos fazer parte da solução do problema. Nós viemos aqui emigrar, deixamos o país pobre. E temos que dar a nossa contribuição, tanto para o desenvolvimento do país de acolhimento, como para recompensar as nossas faltas no nosso país de origem. Essa é que nós devemos, essa é a nossa missão, essa é que nós devemos fazer. Como disse, e bem, devia ser a nossa iniciativa, dado a crise política criada pelos nossos políticos, ali o Parlamento fechado, devemos ter a nossa iniciativa. Contactar o presidente da Associação Amizade, do Grupo Parlamentar Amizade Guiné-Bissau-Portugal, que eu trabalhei já com muitos, Zé Pavão, foi, e trabalhamos muito com ele, o Bernardino Soares também foi, nós trabalhamos muito com ele, esta é a minha casa, conheço essa casa como palmo da minha mão, já vim aqui com meus visitantes, já visitei essa casa, já comi, seja almoço jantar hoje, é quarto jantar aqui na minha casa. Considero a minha casa, porque a cidadania nacional não se identifica com cor de pele. Sou membro da Comissão Política Conselhia de Oeiras, do Partido Socialista. Não estou aqui para vender nada. Trabalhei com Emmanuel Martins, Marcos Sá, Jorge Coelho e por último, estou aqui a trabalhar com... Estamos aqui com Joaquim Raposo, estamos aí a fazer o trabalho e bem, e vamos, não sei o que é que nós podemos fazer. Eu sei que não se... Amor não se publica no... Na comunicação social. Mas tenho o direito de dizer, estamos aqui para dizer que nós estamos a integrar nesse país. Eu sou português. Eu sou de Portugal, vivi aqui 33 anos, a minha vida é aqui, a vida dos meus filhos é aqui, a vida da minha família é aqui, e aqui é que eu tenho que exigir se tiver algum problema. Mas o que nós dizemos, como eu disse atrás, Nós é que devemos dar essa iniciativa para pedir o Grupo Parlamentar Amizade Guiné-Bissau Portugal para ajudar os nossos irmãos lá. Criaram um problema sem necessidade. Agora, têm dificuldade de resolver o problema. Querem chamar outra pessoa, isto não é possível. Agora, para muito acabar, obrigada. para terminar, digo uma coisa, para terminar mesmo, totalmente de acordo com aquilo que o embaixador disse. A Guiné-Bissau é um dos países mais seguros do mundo. Eu vi, estou cá há 33 anos, mas foi a Guiné 17 vezes. Não é que está aqui, porque está a falar. Vim da Guiné em janeiro. Andei à noite, 7, 8 horas, 9 horas, de 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, andar do lado para o outro, como não ouvi nenhum problema. É um dos países mais seguros no mundo, e isso concordo. Falou de uma coisa muito importante, seu embaixador, meu amigo, o doutor, não é doutor, já chamo, seu embaixador, porque disse uma coisa importante, a geração, segunda geração. O meu filho, primeiro meu filho aqui tem 30 anos, nunca foi a Guiné. E pela primeira vez que foi a Guiné, custou-me muito para ele ir lá. Chegou, o que é que me diz ontem? Eu estou, ficou bem aqui, próximo ano tenho que voltar. O calhar tinha-me dito que ia só ter 2 semanas, mas ia ficar até 28. Isso é que nós devemos postar. O seu secretário está a dizer uma coisa ali importante. 17 mil, mas não estão aqui. Estão aqui os representantes, representantes, 17 mil aí.
Tem mesmo concluído.
17 mil aí. Desculpa para ter. E pronto, isso só que eu quero dizer, mas uma coisa que queria chamar a atenção aqui, o secretário de Estado, que está aqui em representação do governo, disse uma coisa ali importante e registrei. Havia naquela coisa, programa, não sei o quê, ter arranca, tinha não sei qual haver, não sei o quê. Então, espera. Se nós queremos a democracia, queremos liberdade, queremos desenvolvimento, temos que financiar. E nós não podemos dizer, põem a democracia a funcionar sem financiar a nossa democracia. O problema da Guiné é um problema dos políticos. A Guiné-Bissau está estável, está livre, está bom e nada falta.
Muito obrigada.
Está a andar e a subir e crescer, um dos países que mais cresce na CPLP.
Muito obrigada. Não pode ser assim. Muito obrigada. Registamos as preocupações para com as pessoas que estão na Guiné-Bissau e com a solidariedade, para com a solidariedade que, ao fim e ao cabo, nos deve unir, independentemente de estarem aqui ou de estarem lá, porque, sendo nós uma comunidade de cultura, de língua, e que deve estar unida por solidariedade e pelo reforço de laços comuns, obviamente que estamos preocupados não só com as pessoas que estão deslocadas, mas também com as pessoas que continuam a viver nas suas comunidades e, portanto, este grupo de amizade também tem esta dupla vertente, embora esta iniciativa em concreto seja dedicada mais a este tema relativamente às preocupações que têm aqui enquanto imigrantes ou residentes na comunidade e aqui em Portugal. Passaria então agora a palavra à associação, se não digo mal, Balodirém. Balodirém. Faz favor, tem 2 minutos e meio.
Obrigado. Eu vou fazer o contrário com os meus precedentes, né? Os que me precederam. Portanto, eu gostaria de dizer o seguinte: eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que nos foram formulados e pensamos que a iniciativa é louvável. Resumindo aquilo que eu quero dizer, não vou falar da minha associação, a associação que eu lidero, aliás, somos. Pensamos altamente conhecidos cá em Portugal, desde 2016, 2007, através da SIC, ACM, antiga SIC, Câmara Municipal de Amadora, de Sintra, CEF, somos a comunicação social, somos conhecidos. Não vou por aí. Eu gostaria só de dizer 3 palavras. A dificuldade da comunidade que nós constatamos atualmente é questão de regularização. E não só. Imagina que há pessoas que estão legal, estavam a trabalhar, de um momento ao outro perdem o trabalho. Os documentos caducam, para renovar não é possível porque não está a trabalhar. Há muitos. Estão legal, trabalhavam, agora não têm trabalho, para renovar a documentação, não pode ser porque não tem, o documento não está regularizado. Não tem trabalho, aliás. Quem não tem trabalho, não pode regularizar. Outro aspecto que penso que nem menos importante é a questão da Guiné. Aquilo que aconteceu é um incidente de percurso. Isso passa. O que eu peço aos nossos amigos, irmãos portugueses, se posso dizer assim, se meterem na cabeça aquela lenga-lenga dos políticos guineenses, nunca mais vão nos apoiar. Eu, felizmente, no mínimo 5 em 5 meses estou em Bissau. Fui em abril, voltei em maio. Eu sei aquilo que passa. Até me faz rir. Não levem isso à conta. Isso passa. O mais importante é que eu ouvi esta manhã a secretária de Estado a falar, o ministro também, sobretudo a secretária de Estado. O que é mais importante? São os povos. Cada vez que eu vou, encontro portugueses, há um que foi reformado com 65 anos, é um exemplo concreto. Foi com pequeno dinheiro que ele tinha cara de reforma, hoje está a explorar numa ilha. Tem autocarros, recebe turistas da Alemanha, da Suíça, em toda a parte. É por isso que eu pergunto. Os empresários portugueses acordaram primeiro, estão a vestir roupa muito tarde. Por quê? Os franceses estão a tomar conta daquilo. Desta vez, eu vi português que estava em Angola. Sabes o que me disseram? Ah, seu engenheiro, soubemos muito tarde, aqui fica mais perto, não temos problemas, não tem problema do câmbio, não sei o quê, para enviar a família. Por quê? Fala muito, faz pouco. Isso não é bom. Portanto, não vou roubar mais tempo e muito obrigado pelo convite. A comunicação social, pelo menos eu, enquanto representante da Associação Balandeira, não tenho razão de queixa. Porque cada vez que combinamos a comunicação social, RDP, RTP África, eles vão. Mas na Guiné, se me permitem, vou dizer uma coisa. A impressão que fica na Guiné, porque eu andei a Guiné uma ou outra, trabalhei 30 anos na sociedade civil. Sou membro, primeiro fundador das ONG na Guiné-Bissau. Estou ainda vivo. Espero que vou ficar mais. Sabes o que dizem? Ah, vocês são portugueses, vocês estão contra nós, só que só defender uma ala. É questão de interesse, é questão de política. Deixem-me o seu lado, isso vai passar. Os guineenses sempre se entendem. Muito obrigado.
Obrigada. Também pela utilização rigorosa de tempo, para que todos possamos falar nesta lógica de solidariedade. Muito obrigada pelas suas palavras. Passava então agora a palavra à Associação Aguiniense. Não sei, eu só pedia que nos dissesse o seu nome quando
Mário,
se está a apresentar.
Sou o Mário Sá Gomes. Mário Sá Gomes, da Guiné. Estou aqui em representação, sou o mandatário-presidente da direção da Guiné.
Obrigada.
A Guiné acho que é uma organização que é conhecida aqui em Portugal. Acho que é o primeiro que foi legalizado em Portugal, não só da comunidade guineense, mas dos imigrantes em Portugal. É a organização que esteve ao lado do governo português desde a primeira hora, na primeira revolução para a integração dos imigrantes. É a tal associação onde estava o falecido Fernando Cá, que é conhecido, ele identifica-se mais com a associação. Sim, portanto, vou ser muito breve. O nosso colega Jarga já avançou aqui com umas preocupações, que já tivemos uma reunião há pouco tempo com a ministra da Administração Interna, onde levantámos essas preocupações com a legalização dos guineenses e problemas que as pessoas têm no trabalho, um conjunto de coisas, estudantes sobretudo, as dificuldades que têm para a integração. Mas a nossa preocupação aqui, muito rápido, é existe uma comissão parlamentar, amigo da Guiné-Bissau. O que nós queríamos saber é o que é que nós podemos aproveitar dessa comissão de amigos da Guiné-Bissau, porque somos uma organização muito preocupada com a situação da Guiné-Bissau e muito preocupada com a situação dos guineenses que estão aqui. E falou-se em projetos que estão em curso, falou-se em projetos na manga, que vão ser a nível da CPLP, a nível mesmo do governo português. O que nos interessa aqui é, se nós pudéssemos fazer parte, por exemplo, ainda que na fase de elaboração de propostas, de projetos, porque são projetos que têm a ver connosco, têm a ver com a nossa vida, têm a ver com a nossa, as nossas preocupações. Se nós pudéssemos ter a oportunidade ou que se crie uma comissão, um grupo de trabalho que envolva todas as associações ou com uma representação, com esse grupo, grupo parlamentar de amigos da Guiné-Bissau, prontos, para podermos em conjunto estudar problemas e avançar com propostas concretas. Não é? Porque acho que é uma oportunidade, é um grupo que talvez possa ajudar a fazer chegar a mais alto nível as preocupações da comunidade guineense. Uma outra preocupação, é muito rápido, o minuto já está a passar. Nós, os guineenses, gostaríamos de poder, através desse grupo parlamentar, se pudéssemos avançar com o processo para podermos ser alistar na lista das autarquias ainda para este ano, porque a Guiné-Bissau é um país que está na situação em que está. Se vamos esperar, imagina que a Guiné-Bissau vai ficar neste ciclo eternamente. A comunidade guineense fica penalizada, não pode concorrer em pé de igualdade com outras comunidades, cabo-verdianas e outros, que já têm eleições autárquicas nos seus países, porque a condição em que está a Guiné-Bissau, mesmo que houvesse eleições autárquicas, nenhum português ia querer candidatar para ser presidente da Câmara. Portanto, o apelo que estamos a fazer aqui é que, se possível, mobilizarmos para que a comunidade guineense possa, independentemente da situação que se vive na Guiné, possa ter oportunidade igual, enquanto cidadãos lusófonos, enquanto cidadãos da CPLP, pudessem concorrer nas autarquias. Estas autarquias que já se avizinha. Essa é a nossa... Não há minutos, há coisas aqui para dizer. Vou ficar por aqui.
Obrigada, obrigado, Mário, pela sua intervenção e também pelas preocupações ao nível da participação política e ao nível da legalização, que obviamente registaremos e tomaremos em boa nota. Passaria a palavra agora à Associação Académica dos Quadros Guineenses. E agradecia que também se apresentasse e nos dissesse o seu nome. Penso que é José Baldé.
Muito bem? Obrigado. Sim, o meu nome é José Baldé.
É isso.
Estou aqui em representação da Associação Académica dos Quadros Guineenses. Realmente eu também não vou perder tempo a apresentar a mim e o que é que eu fiz. O que é que eu vou pedir é uma oportunidade que nunca, se calhar, podemos... uma oportunidade que nunca nos vai acalhar. Quando se diz a legalização dos estrangeiros, os órgãos que adotam leis para a legalização é o Parlamento, e nesse preciso momento nós estamos em frente dos parlamentares e não há outra oportunidade senão essa para pedir os grupos parlamentares que estão aqui em conjunto que apresentem e adotam uma lei que autoriza a legalização excepcional, sobretudo dos guineenses. Não vou falar só dos guineenses, posso falar de todos os estrangeiros que estão aqui a trabalhar, que têm descontos, pelo menos 3 anos de desconto. Independentemente de alguém vir de barco ou de avião ou de não ser que está cá a contribuir, pedimos ao grupo parlamentar para legislar, porque CEF não autoriza autorização de residência, é o grupo parlamentar que é fundamental, que é quase em cima do presidente da República, porque é o grupo parlamentar, através do parlamento, é que legisla as leis e essas leis são aplicadas. Nesse caso, fizemos aí o voto de pedir para tentarem ajudar a legalização dos guineenses que estão aqui, é sempre nas filas da embaixada a dar culpas à embaixada que não ajuda, que a embaixada também não pode, porque tem que recorrer às vias diplomáticas. E aqui agora estamos em frente das pessoas que podem fazer tudo. Portanto, a faca e o bolo estão na vossa responsabilidade. Pedimos para ajudarem na legalização dos imigrantes. Outra coisa que pedimos, ainda tenho meia hora, um minuto e meio, pedimos também que tentam, através do poder do vosso Parlamento, entrar em contato com o Parlamento guineense, ajudar o povo guineense a saírem da situação em que estamos. Não deixem o barco à deriva, porque o comandante pensa que a casa fica no lado direito, e se vocês sabem que fica no lado esquerdo, ajudam. Não ajudam com interferências bruscas, porque ele pode ficar chateado a dizer que ele é o comandante do barco. têm que tentar saber como entrar. Ajudam o povo da Guiné-Bissau que precisa da vossa ajuda nesse preciso momento. Muito obrigado.
Muito obrigada pelas suas palavras, também pelas preocupações que restamos. Eu só gostaria de dar conta que nós temos uma lei da nacionalidade das melhores do mundo e, portanto, ela inclusivamente neste momento está a ser alvo de novos aprofundamentos e, portanto, não só a comunidade guineense, mas todas as outras, temos em conta, temos tido em conta as questões que se colocam aos processos de nacionalização para ir fazendo o aprofundamento da nossa lei. Dava agora a palavra à Associação dos Filhos e Amigos do Fado Farim. Faz favor.
Muito boa tarde. Não sei se estão a ouvir. Muito boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que me endereçaram, que nos endereçaram. Em primeiro lugar, apresentar-me ainda. Eu sou Eduardo Jaló, presidente da direção da Associação dos Filhos Amigos Farim. Portanto, nós aqui, em primeiro lugar, gostaríamos de interessar aqui as nossas calorosas saudações aqui ao povo português, em nome da Associação dos Filhos Amigos Farim, dizer-vos que os laços que nos unem são seculares, portanto, não há nenhum incidente do momento que possa pôr em causa esses laços construídos há mais de 500 anos. Portanto, em primeiro lugar, dizer que a comunidade guineense aqui em Portugal, regra geral, está bem integrada e, portanto, a maioria tem dupla nacionalidade e não se sente excluída. Portanto, o povo português é acolhedor e tolerante com as nossas comunidades e nós aqui, a comunidade guineense, não constitui ameaça para a comunidade, para a segurança e defesa nacionais. Relativamente aos nossos desafios e preocupações. Em primeiro lugar, nós elencamos isso, se for preciso depois, enviamos isto para o grupo parlamentar, a área de saúde, a integração dos imigrantes, área da cultura e educação, e depois a área de estabilização político-democrática da Guiné-Bissau e, por fim, a área da mutilação genital feminina. Portanto, nós o que achamos na área da saúde é que o acordo que existe de cooperação em termos de saúde é um acordo que não se adequa à realidade atual, porque nós temos várias situações terríveis de juntas médicas que não servem exatamente ao propósito que é a junta médica em si, e sabemos que há aqui pessoas que passam situações difíceis e que, infelizmente, tanto da parte portuguesa como da parte guineense, não há apoios que consigam atenuar essas dificuldades. Relativamente à área de saúde, acesso ao Sistema Nacional de Saúde. As taxas moderadoras são muito elevadas por os imigrantes. Não se consegue. O imigrante, por exemplo, que tem nacionalidade e que vem trazer o pai para aqui, em termos de saúde, não tem acesso. Portanto, o que nós achamos é que devia haver uma discriminação positiva relativamente ao espaço CPLP e ao espaço da lusofonia. Relativamente à integração dos imigrantes, rapidamente, eu sei que, através da Lei 71/2007, já foi feita regulamento, em 2017 já foi feito algum enquadramento e algum aperfeiçoamento da lei da nacionalidade, mas achamos ainda pouco. Achamos que o caminho deve ser o critério, tendencialmente, para o critério do ius soli, porque nós achamos que é bastante importante nós termos aqui pessoas da segunda geração que nasceram cá, mas que não conhecem o outro lado senão aqui o país. Porque Portanto, relativamente à lei de imigração, por exemplo, a simplificação e a desmaterialização, portanto, achamos que é bastante importante. Entendemos também que deve haver, relativamente à parte, desculpa lá, mas tem mesmo que dizer aqui essa parte, que é a parte de educação. Achamos que o conceito estratégico da cooperação portuguesa não está a conseguir fazer face aos desafios atuais. As bolsas são muito poucas, a Gulbenkian, tanto o Camões. Na área da cultura, achamos que é bastante preocupante a suspensão da RTP África e da RDP na Guiné-Bissau. Apelamos por isso ao bom senso das duas partes para podermos ultrapassar esta fase. Relativamente aos últimos dois temas, desculpem tirar mais um bocadinho, é a estabilização político-diplomática democrática da Guiné-Bissau. Achamos que o Estado português deve assumir um papel liderar esse processo, portanto, que a nossa comunidade assim o exige. Relativamente à mutilação genital feminina, achamos que o Estado deve apoiar os esforços feitos pela comunidade nesse sentido. Obrigado. Desculpem lá.
Muito obrigada. Eu aproveito, dado que é uma das temáticas também que me é particularmente querida, da mutilação genital feminina, para saudar os esforços que têm vindo a ser feitos, nomeadamente a criminalização da mutilação genital feminina. Sabemos que nem sempre as leis são cumpridas, não só na Guiné, mas em todo o mundo, mas esse foi um passo significativo e ao nível da cooperação também é um tema que tem estado na agenda. Daria então agora a palavra justamente a uma associação de promoção e valorização da mulher guineense, Diana Lopes.
Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Diana Ferreira Lopes, estou aqui em representação do Movimento Mosqueba, Associação de Promoção e Valorização da Mulher Guineense. Começamos por agradecer o convite que nos foi endereçado. É com muito gosto que estamos aqui presentes. A Associação Mosqueba existe formalmente desde 2015. Trabalhamos essencialmente nas áreas da capacitação, educação e promoção da mulher guineense, uma vez que consideramos que só estando capacitadas e formalmente capacitadas para perceber o que passa na Guiné-Bissau e também cá em Portugal, para podermos assim ajudar a melhorar o nosso país e a esfera em que nós nos encontramos. O objetivo de estarmos aqui presentes é essencialmente dizermos que consideramos que os guineenses estão bem integrados em Portugal, mas achamos que muito mais tem de ser feito. Normalmente, para um cidadão guineense, é difícil ter acesso aos mesmos, à mesma igualdade de oportunidades que um cidadão português, quanto mais uma mulher guineense em Portugal, muito mais difícil é. E por isso, consideramos que é muito importante falarmos deste assunto e queremos também perceber até que ponto é que podemos criar sinergias junto do grupo parlamentar para que possamos reverter esta situação e fazer com que as mulheres guineenses e a comunidade guineense em geral possa participar mais e possa ter uma voz ativa a nível político para que em assuntos direta ou indiretamente ligados à Guiné-Bissau que nós possamos ser ouvidas e ouvidos e possamos também ter a última palavra a dizer das alterações a nível legislativo que depois possam vir a ter alguma implicância em nós guineenses. E é isto.
Muito obrigada, Diana Lopes, pela mensagem. Tomaremos boa nota dela e vamos seguramente encontrar uma forma de manter bem vivos estes laços e esta necessidade que está aqui a ser identificada, de diálogo permanente. Vamos ver qual é a melhor maneira de o poder fazer, mas fica essa nota como uma nota de registro de algo que nos deve mover para, no quadro deste Grupo de Amizade Guiné-Bissau. Daria agora a palavra à Associação Unida da Cultura da Quinta do Mocho, é assim. José Camilo Silva, faz favor.
Muito boa tarde. É a Associação Unida e Cultural da Quinta do Monjo. José Camilo Silva, A Associação Unida Cultural de Quinta de Moncho é uma associação, diria, sui generis, porque não é uma associação que representa só os guineenses, mas também comunidades de outras nacionalidades residentes na Quinta de Moncho. Eu estou em representação da comunidade guineense, neste momento, e na pessoa do presidente da direção. E eu começaria por agradecer o convite que nos foi formulado e também agradecer a presença da pessoa que já não está, que é a doutora Teresa Ribeiro, o senhor embaixador também penso que já não está, tá? E os membros também do grupo parlamentar com assento na Assembleia da República e caros colegas, uns que já não vejo há uns 15, 20 anos. E agradeço a presença de todos e os desafios da comunidade guineense em Portugal. E eu diria, talvez, desde da altura que eu estive a estudar em Coimbra, talvez 15, perto de 15 anos, lido com a situação dos guineenses em Portugal enquanto dirigente associativo e agora enquanto dirigente da Associação na Quinta do Moncho. Bom, não diria de todo que os guineenses estão integralmente, passa a redundância, integrados em Portugal. Alguns aspectos, outros aspectos não. E eu, quando vinha para este encontro, disse a um colega, olha, eu vou agora para a Assembleia da República, vou falar da situação dos guineenses em Portugal. E ele disse-me assim, olha, vai estar lá o senhor embaixador? Eu disse sim. Bom, pergunta-lhe porquê é que os passaportes demoram a chegar. Eu disse, olha, isso não deve ter a ver com os problemas do embaixador. Mas já faço chegar o pedido desse meu colega. E os desafios. No meu dia a dia eu lido com os guineenses da Quinta do Moncho e de guineenses também que oriundos de várias zonas aqui de Lisboa para tratar das questões da taxa moderadora, questões da documentação e N questões que levam-me a crer que a Associação Guineense não está plenamente integrada. E para não falar também, já levei estava 5 distraída. Minutos? Já levei 5 minutos?
Já. Eu deixei, eu esqueci. Já ultrapassou okay. Os 5 minutos. Não, eu é que não desliguei. Então peço desculpa,
então vamos começar.
Pode continuar. Eu é que me esqueci de desligar, faz favor.
Ok, para. Agora já me perdi. Ok. Sim, integração. Diria que não estão plenamente integrados. Há alguns aspectos da integração que carecem de alguma cobertura. Não é? E também, para não falar do desalento e às vezes da falta de crença, não é? Das potencialidades que um guineense normal tem. Eu aqui faço lembrar também um encontro que eu tive com um grupo em que eu lhes dissesse assim, olha, imagine você caçador e aquele aí é curandeiro. Se vocês trocarem papel, de certeza os resultados não vão ser benéficos. Deixa o curandeiro fazer o trabalho da curandaria e você como caçador. Nós temos que começar a pensar nisso, como guineenses, e também, perante este grande alguidar em que todos nós comemos, com uma colher grande que nós não podemos levar à boca, se calhar seria melhor nós darmos de comer à pessoa que está à nossa frente e essa dá-la ao outro e vice-versa. Esse aqui é um apelo que eu faço a todos os guineenses presentes e também passar para outro eixo que tem a ver com a nossa relação com Portugal, dizer que é como uma brincadeira dos cães, faço a expressão, em que o mais velho às vezes deixa-se cair e o mais novo também deixa-se cair. Há um velho que me diz assim, olha, quando vejo os cães a brigar é porque um deles não se deixa cair. Eu penso que nessa relação entre pessoas, entre países, entre comunidades, há sempre alguém que se deixa vencer, entre aspas, e não há sempre vitória de uma parte, senão essa relação não é boa. Não é? Essa relação não é boa.
Agora é que tem que ser.
Para terminar, eu penso que o que mais é o que nos une é muito mais do que nos separa, que são os valores, não é? Alguém já referiu, os valores seculares e a língua. A língua. E nós temos que trabalhar todos para que possamos, através destes valores, caminharmos juntos. Caminhamos lado a lado e podemos nos defender perante as ameaças que eventualmente possam em causa esses nossos valores.
Muito obrigada.
Obrigado e desculpa o tempo que demorar, está bem?
Muito obrigada. Agora vou desligar. Isto às vezes não funciona. Daria então a palavra à Associação de Estudantes Guineense em Lisboa. Chan, faz favor.
Boa tarde. Sou Tcherno Balde, da Associação de Estudantes da Guiné-Bissau em Lisboa. Aproveito para agradecer o convite e agradecer também esta iniciativa, saudar a todas as excelências aqui presentes e aproveitar esta oportunidade, e que gostaria que todos nós aproveitássemos essa oportunidade para expormos os nossos desafios, as nossas dificuldades, porque estas iniciativas, infelizmente, são raras, não acontecem todos os dias. E temos um privilégio aqui de estarmos perante os fazedores de leis que podem, sim, alterar muita coisa. E falando da nossa realidade, da realidade dos estudantes, começaria por falar, e naquilo também que o senhor embaixador falou aqui dos regimes especiais, que também são abertos aos estudantes que estão na Guiné, a possibilidade de poderem vir para Portugal frequentarem o ensino superior. Mas só que nesta situação temos algumas dificuldades. Neste caso estou a falar de dificuldades na obtenção de vistos na Embaixada de Portugal. Por questões que consideramos que são simples, um estudante que reúna todas as condições, que faça o processo normal de candidatura e é admitido a frequentar o ensino superior em Portugal, entrega todos os documentos que são solicitados e pode demorar meses e meses à espera de um visto para poder vir a estudar em Portugal. Temos muitos casos de alguns estudantes que chegaram à Associação de Estudantes, mas que tiveram essa dificuldade, perderam todo um semestre de aulas, só chegaram no início do segundo semestre, ou às vezes no final do primeiro semestre, e não podem fazer a avaliação. Isto vai, com certeza, ter grandes repercussões na integração desses estudantes na universidade, porque na medida que o nosso sistema de ensino vai se degradando e também vamos encontrando maiores dificuldades depois de podermos acompanhar o ritmo de exigência que aqui é aplicado, e isso, pronto, isso também tem essa dificuldade. E uma outra questão tem a ver com a própria, aliás, a situação de bolsas de estudo. Infelizmente, para os estudantes, e principalmente a maior parte dos estudantes em Portugal, aqui estão a frequentar licenciatura. Mas, infelizmente, das poucas bolsas que existem, são sobretudo para o mestrado, e os estudantes que estão em Portugal, infelizmente, não podem se candidatar para essas bolsas. As bolsas só são dadas exclusivamente na Guiné-Bissau. E se pudesse haver essa abertura, quando falamos da integração plena da comunidade guineense em Portugal, é necessário que não seja limitado também a atribuição dessas bolsas. Abrir para a licenciatura e não se limitar só ao mestrado. E outra questão tem a ver com, e na ausência dessas bolsas, claro que os estudantes depois, com falta de condições, somos obrigados a procurar emprego, mas que também neste campo somos muito limitados. Porquê? Porque a documentação que temos é de estudante, que CEF é muito claro nisso, que a autorização, ou seja, para trabalhar precisamos da autorização prévia do CEF. Não temos bolsa, não podemos trabalhar, queremos continuar a estudar, depois é difícil a integração e todo o sucesso. Muito obrigado.
Muito bem, problema pertinente que também registamos. Daria a palavra à Organização de Estudantes da Guiné-Bissau em Coimbra, Mariana Bamba.
Muito boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer desde já o convite do Grupo Parlamentar Amizades de Portugal e Guiné-Bissau e também caros convidados. Para não voltar a repisar mais, vou só tocar em três pontos que o meu colega Cherno acabou de dizer. Uma delas é o atraso da vinda dos estudantes guineenses para Portugal. Principalmente, estou a referir dos estudantes que são bolseiros do Instituto Camões e também da Fundação Kalu School Banking. Ao chegarem para Portugal, chegam atrasados, okay? Às vezes com 3, 4 meses de atraso. E nós, associações, temos sempre dificuldades em integrá-los durante o semestre, ou seja, chegam, já estava a terminar o semestre. E o segundo ponto também que eu gostaria de repisar é a questão da documentação dos estudantes título de residência, ok? Desde que um estudante esteja inscrito na universidade, acho eu que tem direito a título de residência, ok? Mas, quando o estudante chega ao CEF, se não tem propinas em dia, fica sem a renovação do título. O que é que acontece? O estudante acaba por o abandonar, seja o estudo, tem que ter o documento, okay? Tem que ter as coisas em dias, acaba por arranjar um emprego e que não é aconselhável, ou seja, estar a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. E acaba sempre por abandonar o estudo e fica a trabalhar, claro, para ter o documento em dia. E também o terceiro ponto que eu gostava de referir aqui é dos estágios. Acabamos o curso e não temos o emprego, ou seja, e temos dívidas da propina e tem que ser pago para ter o certificado. Pelo menos se houvesse uma forma de haver estágios remunerados, okay? Mesmo que fosse abaixo do salário mínimo, já é uma coisa, ou seja, para um estagiário. E o estagiário depois ir liquidando as suas dívidas propinas que têm em atraso. Pronto, é tudo. Muito obrigada pelo convite, deixa.
Obrigada, Mariana, também pelo respeito do tempo. Daria a palavra à Associação dos Africanos do Conselho de Vila Franca de Xira.
Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer realmente esse convite que nos foi formulado. Associação dos Africanos nasceu em 2000 por entendermos que devemos juntar todos os africanos que vivem no Conselho de Vila Franca de Xira e fazer uma associação só. Então, para nós podermos ter um proveito. E esse proveito, sim, que temos tudo o que queremos lá. Tudo entre aspas, né? Mas temos muita coisa e conseguimos muita coisa. Ali não tinha CEF, agora há lá a CEF, no Conselho de Vila Franca de Xira, em Alverca. Porque as pessoas saíam daqui madrugada para ir para Lisboa, tinha que ficar na rua, apanhar a chuva. E eu falei com o presidente da Câmara, que era Maria da Luz Rosinha, e disse que sim, vamos tentar, e tentamos e conseguimos. O que eu queria realmente também era agradecer à secretária de Estado, porque há um colega meu que falou da nacionalidade. Por acaso, ele não esteve na reunião onde tivemos, só há uma pessoa que eu vi que estava lá nessa reunião. Isso já melhorou um pouco, porque eu já tenho o Diário da República, não é? Onde foi melhorado muita coisa. Porque às vezes coisas que passava não era de acreditar. Porque para eu tirar o documento de um filho que nasceu cá, que não conhece o meu país, tenho que mandar pedir declaração, ou como é que se diz isso? Registro criminal, nesse país que o homem nunca chegou. O que é registro criminal? Registro criminal é uma pessoa que está num país e faz crime para poder fazer isso. Mas, graças a Deus, foi melhorado. Graças a Deus. E era para dizer à doutora, mas não está cá, e já agora peço que realmente... Mas o tempo já está 2 minutos e tal. Isso é muito rápido, está a andar muito rápido. Bem, eu tenho aqui só 3 coisas que ouvi os colegas a dizer, e um bacharel também disse. Realmente a política que está na Guiné, não podemos dizer que é política em todo o mundo, mas da Guiné já é um bocadinho absurdo. Aquilo não é política, sinceramente. É cada um a puxar para o lado dele. Não pode ser. Não, é? Não pode ser. Aqui não se pode chamar nome. Eu lembro-me, conheço um deputado do PS, no parlamento fez assim, não é? Há uma pessoa e manda... Pois, exatamente. E tirar a coisa saiu. Não é? Até, mas isso é assim? Não pode ser. Isso não pode ser. Por conseguinte, realmente há partidos na Guiné que têm os seus jornalistas cá em Portugal. Isso sei eu. Não pode ser. Se você é jornalista, tem que ser isento para fazer o seu trabalho. E quanto a consulado da Guiné-Bissau, vou pedir a vocês que estão cá, deputados, consulado de Guiné-Bissau, aliás, consulado de Portugal na Guiné-Bissau, o que eles estão a fazer não pode ser. Uma pessoa tem documento para vir cá, só para assinar, tem que ser o cônsul assinar. Se o cônsul não estiver lá, não se assina. Como é que é possível? Doente para vir cá, tem um documento. Esse documento tem que ficar lá. E depois, quando chegar no consulado, tem que arranjar maneira de o outro, que nem está doente, e vem no lugar dele. Muitas vezes acontece. Eu cheguei a ter o meu irmão, já faleceu. Fui no hospital. E disseram, não, o seu irmão já esteve cá. O meu irmão já esteve cá. Então, como é? Então, esse aqui é o meu irmão. Não. E para ir ver, por causa de idade, realmente... E viram que não é esse o irmão. Agora, quanto à embaixada da Guiné, cá em Portugal, nós podemos dizer tudo o que nós temos para dizer, mas eles não têm culpa nenhuma. Não têm culpa nenhuma. Porque para a embaixada trabalhar, o país também tem que trabalhar. Se eles trabalham ali, avincadamente, não recebem nenhum tostão. E como é que nós podemos dar culpa à Embaixada de Portugal cá, à Embaixada de Guiné-Bissau cá em Portugal? É difícil. O embaixador não tem residência. A residência está degradada. Um cônsul devia ter alguma coisa, mas não tem nada. Como é que é possível? Nós, Embaixada de Guiné-Bissau em Portugal, ou Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau, tem uma instalação, faz favor. Era a instalação de chefe de Estado-Maior do Exército português. Está bem. Não pode ser assim. Era só isso e eu espero, por exemplo, aqueles, a embaixada, o consulado de Portugal na Guiné-Bissau, que vocês apertam com isso. Não olham para o dinheiro, olham para as pessoas que estão mesmo doentes. Para virem para cá. Muito obrigado.
Obrigada. Dava a palavra agora, eu penso que é uma associação, a associação é IGAST. Eduardo Monteiro, Eduardo da Monteiro. Eduardo Monteiro.
Muito obrigado. Chamo-me Eduardo Monteiro e sou presidente da direção de IGAST, Associação de Imigrantes Guineenses e amigos sul do Tejo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, já se falou muito. Infelizmente, eu contava com a presença do senhor embaixador, que ouvi uma parte da sua intervenção. Aquilo que eu constatei, parece que portanto, a anulação do compromisso, do protocolo que existe entre a Guiné-Bissau e Portugal, RDP África, RTP África e a Lusa foi rescindido. Eu queria fazer uma pergunta. Se o governo ilegal que nós temos neste momento pode e tem poder para o ato, se tem poder para o ato, falar da liberdade de expressão e da democracia na Guiné-Bissau seria abrir uma longa discussão. Seria abrir uma longa discussão no quadro da democracia. Nomear um primeiro-ministro fora do quadro eleitoral ou fora do partido, se também é legal. Portanto, infelizmente, eu queria levantar essa questão ao meu amigo, Helder Vaz, o embaixador. Infelizmente, não está cá. Mas está cá o Sr. Cônsul, que ainda hoje falámos por telefone. A visão do funcionamento das associações, cada um funciona perante a sua visão e a sua missão. Nós, com todas as dificuldades, temos uma missão, uma visão. Nós olhamos para a associação como uma instituição que faz esforço para encontrar soluções para os seus associados e outros. Como o seu cônsul sabe, nós estamos a braço, desde algum tempo, recebendo os doentes que vêm da Guiné, evacuados da Guiné, e que chegam cá e estão desamparados. Inclusive, nós temos uma senhora que veio com o filho cego. A passagem foi paga pela primeira-dama. Chegou cá completamente desamparada. Levaram a senhora e a criança à IGASTE a expor a situação. Nós não temos meios. A primeira resposta que tentamos dar é que a base alimentar, porque nós temos um protocolo com o Banco Alimentar. E temos, uma parte que é loja social, mas que foi criada objetivamente, desde caracterizar as famílias, nós apoiamos também no que diz respeito, sobretudo na altura do inverno, quando essas famílias chegaram. E é de conhecimento do consulado, né, que nós fizemos a questão de dar. Mas mais do que isso, nós temos uma senhora, que também ainda hoje voltamos a abordar, este assunto, nós estamos preocupados em encontrar soluções para os associados ou para as pessoas. Cada associação tem a sua visão, tem a sua forma de estar. Algumas associações têm o objetivo territorial, estar aqui e apoiar a família no país, territorialmente. Nós temos outras preocupações. Apoiar socialmente, apoiar a nível da formação e a nível institucional. A nível institucional. É isso que nós fazemos. Ainda, foi o quê? Sexta-feira, não é? Tivemos que apoiar uma família em termos de mobiliário. Desde o frigorífico, a sua sala, a sua cama, a criança e a televisão. A criança é invisual e ela manifesta que mexe muito. Não, pelo menos com a televisão, vieram juntos, a criança já fala corretamente o português. Enquanto a mãe ainda está nem sequer o crioulo, como deve ser. A nossa preocupação, a minha intervenção era aproveitar o ensejo do consulado, porque, por exemplo, temos uma situação de uma mãe que mandou a sua filha para a casa de uma irmã familiar. Passado 2 anos, essa criança foi vendida. Essa criança foi vendida e, passado algum tempo com insistência, essa irmã diz a irmã que está cá que a criança morreu. Ela teve que fazer uma viagem de emergência, chega cá, não há óbito, não há sepultura. Portanto, já se meteu o Interpol no meio, a senhora tinha documentação, desapareceu a documentação, fomos à embaixada com a autorização do seu cônsul, prometeu que a parte que é paga cá, o serviço consular assumiria a isenção para apoiar essa senhora. Passado 3 meses, continuamos numa situação de impasse. Ela tem estado connosco quase todos os dias. Hoje, depois de várias insistências, consegui falar com o seu cônsul. E pediu-me para enviar o e-mail, já enviei. Portanto, para essa senhora precisa de viajar. Precisa de viajar porque já há referência localizada onde está a criança, a Itália. E sem documento não pode viajar. E sem apoio efetivo da embaixada, concluir, também não é possível. Tá. Ok, muito obrigado.
Muito obrigada. pelas questões que nos trouxe, à qual se acresce relativamente a muitas outras, a questão do tráfico de seres humanos. Portanto, Portugal, temos uma política forte para combater o tráfico de seres humanos. Muitas das vezes a dificuldade está em identificar quem trafica. A partir do momento em que a pessoa é identificada, os serviços e as forças de segurança e as polícias, de uma maneira geral, onde também o CEF aqui tem um papel muito importante, atuam. E, por último, penso que só tenho mais uma inscrição, comunidade islâmica tapada das mercês.
Antes de mais, boa tarde a todos. Quero agradecer ao convite que nos endereçaram sobre esse evento que está a ser realizado aqui. A comunidade islâmica da Tapada das Mercês está localizada mesmo em Mercês, mas é uma comunidade que sempre trabalhou para o bem-estar da sua comunidade. E nessa comunidade não existem só os muçulmanos, existem católicos também. E que essa comunidade, dado o esforço que ele sempre desempenhou perante as pessoas carenciadas que existem na comunidade, e foi premiado com um prémio de, deixa-me ver o nome já agora, que foi premiado na Bruxelas. Portanto, eu, antes de prolongar mais, quero agradecer também o nosso embaixador que esteve cá e que nos falou muita coisa sobre a Guiné-Bissau. O prêmio que nós recebemos da comunidade islâmica de Tapada das Mercês, o prêmio chama-se Solder Silva Ross. É um prêmio, quando foi dado, estava lá presente a nossa deputada Ana Gomes. Acho que é conhecida de todos que estão aqui. Qualquer associação tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, mas isso não deixa de termos coragem de sempre avançar para arranjar soluções para os nossos associados. Porque quando se fala de associação e é criada, é para encontrar soluções para os seus associados. Se não deixa de existir, se não é isso, então deixa de existir de ser uma associação. Passa a ser uma organização. Nesse aspecto, eu acho que estamos todos esclarecidos. E outro ponto que eu quero referir-me sobre as declarações do nosso embaixador, que é a suspensão do RDP África e RTP na Guiné-Bissau. Nesse âmbito das situações que já aconteceram e que vai acontecer ainda mais, quem sai a perder ali, nessa situação toda, não são os membros. É o cidadão comum da Guiné-Bissau que sai a perder. Quem sai a perder nessa situação toda não é o Estado português, nem é o atual Estado que nós temos na Guiné-Bissau, mas sim um cidadão comum e que tem poucos recursos e que sai a perder. Há várias situações que podemos focar na Guiné-Bissau, mas atualmente não dá para estarmos a falar, para estarmos a pensar, aliás, perder mais tempo do que aquilo que já aconteceu na Guiné-Bissau. O mais importante é os guinenses unirem-se e olharem-se para a frente. O mais importante é os guinenses amarem-se uns aos outros. Porque o que falta na Guiné-Bissau, há três letras que é bom que a gente, se pudermos ter isso na cabeça, era muito importante. A primeira letra é a letra O. Os guinenses, se soubermos dizer obrigado, era muito importante. A segunda letra é o R. Se soubermos respeitar uns aos outros, era muito importante. E, por último, a letra F, se faz favor. Porque em qualquer sociedade, para você entrar dentro de uma casa, tens que pedir licença. Se você sabe respeitar o seu próximo, de certeza vais ter progresso. E não vou prolongar muito. Há momentos em que talvez Vamos ter a ocasião de discutir isso com o nosso embaixador e com o próprio cônsul. Porque eu, além de estar numa associação, eu faço parte de uma política também na Guiné-Bissau. Mas eu não quero me referir a isso. Há sempre a oportunidade de esclarecer isso. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada também pela sua participação e pela sua intervenção. Eu não tenho mais nenhuma associação INSCA. Assim sendo, agradeço a vossa presença, as preocupações que aqui nos trouxeram, nos mais diversos domínios, desde o acesso à saúde, o acesso à educação, as questões da legalização e também da participação política e até nos processos legislativos. Há sempre formas e canais que cada vez mais se estabelecem com as comunidades e até à questão absolutamente incontornável, dado o momento em que decorre esta nossa reunião do grupo de trabalho, do grupo de amizade Guiné-Bissau-Portugal, a questão incontornável, dizia eu, da suspensão da cooperação com a RTP África, que já aqui foi adiantado pela senhora Secretária de Estado. O Governo está a envidar todos os esforços para que a solução se encontre a contento de ambos os países e sempre na salvaguarda da liberdade de imprensa. Portanto, estou em crer que, com os esforços em curso, uma solução nesta linha irá seguramente ser encontrada, como todos esperamos e queremos. Agora é o momento de dar a palavra aos parlamentares e começaria aqui pela minha direita, senhora deputada Eurídice Pereira, faz favor, terá o seu espaço como queira.
Esses óculos são da senhora secretária de Estado. Exatamente. Muito boa tarde a todos. Aliás, eu penso que já é capaz de ser boa noite. Saúdo a mesa e saúdo particularmente todos os convidados e os participantes nesta curta, mas interessante jornada. É com muito gosto que os deputados do Partido Socialista do Grupo Parlamentar de Amizade com a Guiné-Bissau cumprimentam Vossas Excelências, tendo-se disponibilizado para reunir com esta Assembleia de Amizade. Representando os deputados portugueses aqui presentes, o povo português não poderia deixar de dar testemunho do sentimento generalizado de amizade, sem quebras, do nosso povo ao povo da Guiné-Bissau. Foi este sentimento que levou às alegrias nas ruas de Portugal, quando ocorreu o 25 de abril de 1974, que pôs termo a guerras coloniais, iníquas e injustas, dirigidas pelo mesmo regime que a todos oprimia. Quando ocorreram os gravíssimos acontecimentos no porto de Pijiquiti, que foram um marco na Guerra da Libertação da Guiné-Bissau, ensanguentando o seu povo, o povo português tomou partido e esteve do lado das vítimas, das suas famílias e contra a guerra. O 25 de Abril provou-o. A Guiné-Bissau é hoje um país independente que ocupa um lugar não negligenciável na importante zona estratégica do Golfo da Guiné, integrando o espaço económico e político supranacional que é a CDAO. Infelizmente, nem sempre o processo que se seguiu à independência decorreu em estabilidade. Portugal, país amigo e fraterno, esteve sempre do lado das soluções justas, defendendo o bem-estar do país e do povo da Guiné-Bissau, sabendo que têm uma história e uma língua comum e que pertencem ambos à CPLP. As riquezas da Guiné-Bissau, que assentam sobretudo na generosidade do seu povo, sustentam-se também naquelas com que o país foi bafejado, quer no mar. Aliás, hoje, na intervenção, foi aqui feitas muitas referências às potencialidades do mar, quer nas regiões paradisíacas que fazem fronteira com o mar, como o arquipélago dos Bijagós, ainda a explorar, quer ainda em produtos como o petróleo, o gás natural e a bauxite, entre muitos outros. As invulgares potencialidades do país, humanas e materiais, só podem, porém, ser aproveitadas em benefício do seu povo com estabilidade política. Os acontecimentos que de há 2 anos a esta parte conduziram a que a comunidade internacional suspendesse o apoio já concedido à Guiné-Bissau por alegada instabilidade institucional entre os órgãos de soberania, conduz-nos a apelar, como Portugal o tem feito, a que os responsáveis guineenses saibam encontrar as soluções adequadas para o reforço da credibilização interna e internacional. Afirmo, no total respeito pela independência do país e com a segurança que entre laços de amizade, eu diria mesmo laços de irmãos, devemos sempre dizer com frontalidade aquilo que pensamos. No que respeita à Assembleia da República, a Guiné-Bissau sabe bem da cooperação técnica que este órgão de soberania sempre prestou e continuará a prestar, naturalmente em função dos acordos existentes entre os dois países e das prioridades mais sentidas pela Guiné-Bissau. Muito obrigada por terem ouvido e muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Se não se importam, eu também vou ficar sentado a falar, porque creio que é mais cómodo para mim e para vocês também ouvirem. Eu queria começar por agradecer a presença de todos e de todas, as intervenções que fizeram, os problemas sobre os quais nos alertaram, e é sobretudo sobre esses problemas que afligem a comunidade guineense aqui em Portugal, que eu diria algumas coisas, porque isso é o que tem a ver com a nossa ação política como deputados da Assembleia da República. E é evidente que há um conjunto de matérias que são de competência quase exclusiva do Governo, nomeadamente a gestão de vistos, a gestão das representações diplomáticas em cada um dos países da Cplp, a articulação que é feita com a embaixada desses países aqui em Portugal, e são matérias que são reserva exclusiva competência do Governo, mas não deixa de ser grato ouvir da vossa boca os problemas que existem para que a nossa compreensão se melhore e possa, digamos, ser mais frutuosa no nosso papel de pressão política sobre o Governo português. Mas é sobre os problemas que a comunidade guineense tem aqui em Portugal que eu creio que valia a pena dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é que o problema da documentação e das regularizações extraordinárias é um problema cíclico na sociedade portuguesa. 3, 4 em 4 anos acontece sempre uma situação que tem a ver com a dificuldade de regularização das situações que os guineenses e os outros membros da comunidade Cplp sentem quando emigram para Portugal ou apenas visitam o nosso país. E essa circunstância, creio eu, que tem muito a ver com o facto de haver uma espécie de ciclo vicioso, infernal, que faz com que os estudantes que não têm bolsa são depois obrigados a trabalhar e depois perdem o direito de ficar cá porque vieram cá para estudar e não conseguem ter regularização de trabalho porque estão ainda dados como estudantes, depois acaba-lhes o visto de residência, enfim. Este ciclo infernal, creio que já poderia e deveria ter sido resolvido. O Bloco de Esquerda tem feito e participado em várias manifestações públicas pelo direito à regularização de todos os imigrantes, qualquer que seja a sua origem, e creio que a sociedade portuguesa só tem que agradecer a permanência de pessoas imigrantes aqui em Portugal, mesmo em situação de grande dificuldade de sobrevivência e de regularização da sua situação. Nós somos claramente a favor de situações de regularização extraordinárias, todas as que forem necessárias, e somos também a favor de que esses atrasos de concessão de vistos e das dificuldades que isso causa para os estudantes que vêm para aqui estudar sejam rapidamente eliminadas, e assim como o pagamento de propinas. Eu acho até, eu creio que vocês saberão disso, nós defendemos que o ensino superior em Portugal, como em alguns outros países da Europa, seja pura e simplesmente gratuito, e evidentemente, se ele fosse gratuito, não haveria nenhuma razão para que houvesse discriminação com os estudantes imigrantes também aqui em Portugal. Resolvia-se vários problemas de uma cajadada só, mas isso é uma política que ainda está por cumprir aqui em Portugal. Por último, não posso deixar de manifestar a minha solidariedade com todas as dificuldades que as famílias guineenses, que normalmente são aquelas que são as mais empobrecidas em Portugal, sentem quando não têm acesso aos serviços sociais, que também aqui em Portugal são, infelizmente, nos últimos anos, cada vez mais sujeitos a taxas cada vez maiores. É verdade que este governo reduziu as taxas moderadoras, por exemplo, na saúde, a metade. Isso é um avanço, mas ainda não é aquilo que devia acontecer, porque, na nossa opinião, as taxas moderadoras de saúde deviam servir não para financiar o Serviço Nacional de Saúde, mas para regular o acesso das pessoas aos vários serviços de urgência, portanto, desencorajando, através de uma taxa, o acesso a serviços que deveriam estar mais acessíveis nas zonas de residência, nos centros de saúde, nas zonas, na chamada rede de cuidados primários, que aqui o meu deputado, apesar de ser do PSD, é boa pessoa, e além disso, sabe melhor do Serviço Nacional de Saúde do que eu. E, portanto, apenas para concluir, não posso deixar de manifestar a minha estranheza pela decisão unilateral do Governo da Guiné-Bissau de suspender o serviço de jornalistas na Guiné-Bissau e a transmissão de órgãos de comunicação social na Guiné-Bissau. Lamento profundamente que isso tenha acontecido e espero que isso rapidamente seja ultrapassado a bem dos jornalistas e a bem da comunicação social e a bem de todos os cidadãos na Guiné-Bissau. Obrigado.
Eu daria a palavra ao Sr. Deputado José António Silva e peço imensa desculpa porque eu própria, com a ausência do deputado Duarte Marques, fiquei aqui um pouco desorganizada com a ordem dos deputados e dever-lhe ter dado a palavra em primeiro lugar, portanto peço desculpa por esse facto, mas neste caso os últimos são os primeiros. Senhor deputado, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, os senhores deputados, o Sr. Embaixador da Guiné-Bissau, Portugal, os convidados e convidadas, representantes das associações e das federações guineenses no nosso país. Sou o último a falar, já estou facilitada, portanto, a minha intervenção, porque eu concordo com tudo aquilo que foi dito pelos meus antecessores, mas não queria deixar de valorizar, portanto, o trabalho, portanto, destas associações e destas federações que têm como objetivo comum não só defender os interesses dos guineenses no nosso país, mas também promover pela qualidade de vida e pelo bem-estar daqueles que vêm, e também preocupando com aqueles que estão lá, mas que por qualquer motivo necessitam de vir ao nosso país para se tratarem ou para estudarem, portanto, e que de facto deve ser uma preocupação e que eu valorizo. Eu próprio faço parte de uma associação de amizade Portugal-Guiné, portanto, já hoje esteve aqui os representantes que tiveram que se ausentarem, mas o nome é o Resgatar Sorrisos, portanto, e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e bem-estar da população da Guiné-Bissau. Portanto, acho que é importante, se reconhece que a comunidade guineense tem contribuído bastante para o desenvolvimento do nosso país, também nós devemos dar o nosso contributo, se bem que é em menor escala, portanto, para o desenvolvimento e para o bem-estar dos guineenses no seu próprio país. Aquilo que foram as preocupações dos senhores deputados que me antecederam também são as minhas preocupações, nomeadamente naquilo que se diz respeito aos estudantes. Fiquei sensibilizado por saber que muitos deles chegam cá e depois têm dificuldade em adquirir o visto e perdem um semestre quando não é mais, e alguns têm mesmo que desistir e que começar a trabalhar, se bem que ilegalmente, porque não têm a documentação por parte do CEF para poder exercer essas atividades, mas espero que tudo isso venha a ser no futuro, portanto, objeto de resolução, e que os estudantes, as pessoas que recorrem aos nossos serviços de saúde, que o problema das taxas moderadoras, portanto, tudo isso venha a ser resolvido no futuro, de modo a que os nossos irmãos da Guiné possam ter condições de acessibilidade e de bem-estar no nosso país, como nós desejaremos para nós e para todos vós. Portanto, eu fico por aqui, subscrevo aquilo que foi dito anteriormente pelos meus colegas e um bem-aja a todos. Obrigado.
Bom, vamos dar então assim, vamos fechar esta nossa audição parlamentar. Foi uma audição muito, muito importante. Todas as pessoas, associações ou federações que quiseram tomar a palavra tiveram a oportunidade de o fazer. Para nós parlamentares foi muito importante ouvir-vos, ouvir de viva voz as vossas preocupações. Tomámos boa nota e registámos as questões que julgamos, e aqui cada grupo parlamentar terá a sua própria opinião relativamente a este assunto, mas seguramente todos registaram aquelas que exigirão ação política, e é também para isso que esta reunião foi marcada. Portanto, muito obrigada pelos contributos, por nos terem trazido de viva voz e com exemplos concretos as dificuldades que estão a viver ou que sabem que alguém vive neste processo de integração em Portugal, porque só assim conseguimos reforçar os nossos laços de amizade, reforçar a estratégia de cooperação, valorizar os acordos que entre os países são feitos e no âmbito também da comunidade CPLP. E depois fica muito para o futuro, porque tudo o que nós trazemos acrescenta sempre algo àquilo que já existe. E aquilo que já existe já é muito. E aquilo que pode ficar é o reforço dos nossos laços de fraternidade, de amizade, de solidariedade e, sobretudo, o estabelecimento de pontes e comunicação. Fazer política é comunicar, é falar, mas também saber ouvir. E, portanto, esse é o nosso papel, como políticos que escolheram integrar este grupo de amizade para que possamos ter aqui, através deste espaço, uma abertura de comunicação com as pessoas e os cidadãos e cidadãs guineenses que vivem em Portugal, para que, com a nossa ação política, depois possamos olear os canais, e sabemos que as dificuldades existem em todos os processos e também não podiam deixar de existir aqui, não são únicas, mas é bom que as identifiquemos para que, através da nossa ação política, consigamos, em conjunto e com conhecimento de causa, porque sem esse conhecimento é mais difícil a ação política, encontrar as soluções mais adequadas para uma boa integração na nossa comunidade e para o reforço dos nossos laços, que ao fim e ao cabo somos irmãos a vários níveis, desde logo através desta língua que nos une, mas não só, da cultura com a qual também nos identificamos, nas nossas diversidades, porque ser igual é também respeitar as diferenças e a diversidade e, portanto, iguais nos objetivos de solidariedade e no respeito pelas diversidades e identidades desta tão extraordinária comunidade CPLP, que é das comunidades, em meu entender, mais sui generis no âmbito das comunidades de todo o mundo, porque está em 4 continentes e abarca territórios descontínuos, e mantendo-nos unidos com estas dificuldades ainda reforça mais os laços que nos movem e a identidade que nos caracteriza. Muito obrigada pela vossa presença. Convidava-vos agora a uma foto de família. Senhor Embaixador, também muito obrigada. Senhor Cônsul, muito obrigada pela vossa presença. Convidava-vos a uma foto de família depois do resto do programa mais fraterno e de confraternização que se segue. Muito obrigada.